Boa tarde a todos, senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, estando com alguma dificuldade, porque o coordenador do PS está retido noutra reunião, mas espero que apareça a todo o momento, em todo o caso, e dado que ele entretanto não chegou, queria perguntar se haveria algum inconveniente em começarmos pelo ponto 2. Porque eu sei que ele tem observações a fazer sobre o ponto 1, mas...
Eu sei que ele mandou um mail, de resto, penso que todos os senhores deputados receberam o mail. Eu, relativamente a esse mail, enfim, que eu, correndo o risco de ter que me repetir quando ele estiver cá também, eu, em primeiro lugar, lamento, obviamente, que se é este o entendimento do Partido Socialista, porque é que não o fez durante a semana passada, conforme tinha ficado aqui combinado. Houve um esforço da parte dos serviços e da mesa para, na quarta-feira, conforme combinado, no dia 24 horas depois da nossa reunião, enviar um anteprojeto de guião, pedindo a que todos, até sexta-feira, se pudessem sobre o mesmo pronunciar. O que devo dizer, da parte do serviço, a única observação que recolhemos foi da parte do Sr. Deputado Coordenador do Partido Social Democrata, que fez uma sugestão que nem tinha que ver, salvo erro, com o guião das votações, tinha que ver com o outro, com o guião, os anexos ao outro guião, e que foi satisfeita a pretensão do Partido Social Democrata. Nenhum outro, o Sr. Deputado da Comissão, suscitou qualquer alteração. Isto relativamente à questão procedimental. E relativamente à questão do conteúdo, eu queria relembrar, não apenas ao Partido Socialista, mas também a todos os senhores deputados, que aquilo que está acertado entre nós é que nós não estamos a votar as propostas de ninguém, estamos a votar indiciariamente conteúdos. E aquilo que foi o esforço na elaboração do guião, com o pedido das tais sugestões até sexta-feira, foi de, face à maneira como decorreu a reunião da última sexta-feira, da última terça-feira, conseguir construir um guião onde todas as matérias que foram objeto aqui de discussão e de debate, tentar construir um guião que permita, agora indiciariamente nas votações, nós irmos consolidando indiciariamente aquilo que são as maiorias em relação aos vários conteúdos. É óbvio que há várias propostas que são perfeitamente similares, embora com redações ligeiramente diferentes da parte de cada partido. Não há nenhuma preocupação nesta fase relativamente a isso. Há apenas preocupação relativamente à questão dos conteúdos. Mas pronto, feito esta explicação relativamente às observações que foram enviadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves hoje, eu, de qualquer maneira, pela minha parte, ponho à consideração a proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão. Se entendem que podemos passar ao ponto 2 e deixar as votações indiciárias daquilo que foi debatido na semana passada para a parte mais à frente da nossa reunião, quando tivéssemos cá o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o que eu sugeri, em qualquer modo, era, se fosse esse o entendimento maioritário da Comissão, assim que chegasse o Pedro Delgado Alves, voltávamos à questão das votações, porque a questão das votações são importantes para a gente ir andando para a frente, porque senão não se anda para a frente. Eu, de qualquer maneira, já agora pedia também aos seus deputados, vou pedir para se pronunciar sobre esta proposta do Sr. Deputado Jorge Lacão, mas pedia que se pronunciasse sobre uma outra coisa. A Comunicação Social pediu-me, no final da reunião passada, que os guiões que são distribuídos, o guião definitivo que é distribuído na segunda-feira por todos os senhores deputados, se pode ser colocado no site da Comissão para que a Comunicação Social ele possa ter acesso. Eu, por mim, não vejo objeção nenhuma, mas entendi que era uma decisão que deve ser a própria Comissão a tomar. Portanto, eu pedi que se pronunciasse sobre as duas coisas, sobre o requerimento, o que foi agora requerido pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, que no fundo é começarmos agora a debater o artigo 4º e seguintes, e quando chegasse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, voltaríamos ao ponto 1, que é das votações. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma rápida e sucinta, para nós tudo bem essa alteração da ordem de trabalhos e toda a anuência, essa disponibilização dos guiões de votações, em nome de toda a transparência, até para quem possa depois querer acompanhar as audições que são gravadas e que são disponibilizadas no site, faz todo sentido que assim aconteça.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nada contra, nem quanto a uma coisa nem a outra.
Sr. Deputado Jana Dias da Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Nem, também nada contra. Muito obrigada.
Então, muito bem. Vamos então começar, conforme pedido pelo Sr. Jorge Lacão, vamos começar pelo nosso ponto 2. Tem que ver com o guião de agenda que foi distribuído, é o outro guião, que não das votações, e que começa no artigo 4º. Seguindo aquilo que foi a metodologia que acertámos na última reunião, eu vou fazer uma volta à mesa primeiro, para que cada um possa sucintamente formular as propostas que apresenta de alteração ao texto do anteprojeto numa lógica de sequência alternada, eu começava agora por dar a palavra ao, penso que é a vez do Bloco de Esquerda, acho que sim, que foi assim, o artigo 2º começou pelo PSD, o artigo 3º começou pelo PS, o artigo 4º começa-se pelo Bloco de Esquerda e depois seguiremos a volta à mesa. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo lhe dizer que não registrei essa ordem, por isso a mesa terá sempre razão do nosso ponto de vista, qualquer que seja a sugestão que dê. Sobre o conteúdo das propostas do Bloco de Esquerda, esta prende-se com esta alteração ao artigo 4º, prende-se com a proposta mais de fundo que o Bloco de Esquerda faz em relação à exclusividade de deputados. Há uma especificidade na nossa lei que permite que existam exceções à exclusividade de diversas funções públicas, sendo que há vários princípios na obrigação de exclusividade em funções executivas. Nós sustentamos que as obrigações atualmente existentes devem ser aquelas que atualmente se devem manter. E por isso, quando nós falamos de membros de governo, quando falamos de membros de órgãos executivos que já há previstos na atual lei, deve-se manter a exclusividade consoante é indicado na lei. Pretendemos, e essa é a proposta que se relaciona com este artigo 4º, pretendemos alargar o estatuto de exclusividade aos deputados e às deputadas, aos gestores públicos e a eleitos em órgãos municipais que sejam em regime de desempenho do seu mandato a tempo inteiro, por isso com funções executivas. Quais são os pressupostos das nossas propostas? E quais são as respostas a algumas das críticas recorrentemente colocadas em cima da mesa. O pressuposto da nossa proposta é o pilar fundamental da separação dos interesses públicos e privados no que toca à defesa, em particular, do interesse público. Muitas das vezes há uma suspeição criada sobre decisões públicas que advém de uma relação pouco clara entre quem exerce o cargo público e quem, ao mesmo tempo, exerce um cargo privado. Consideramos que isso não deveria acontecer. E, do nosso ponto de vista, esse preceito, das vezes que é rechaçado de forma errada. Porque muitas vezes fazem uma crítica, por exemplo, no caso dos estatutos dos deputados, que a exclusividade dos deputados levaria a uma profissionalização dos deputados, indicando que, então, só quem vivesse absolutamente da política é que exerceria o cargo de deputado com nesse contexto. Um outro aspecto prende-se com a liberdade de voto dos deputados que exerçam o regime em exclusividade, na indicação de que, para se manter nessa atividade profissional da política, dependerão de favores partidários e, por isso, reduzirão a sua capacidade de livre-arbítrio, de consciência sobre cada uma das votações. No fundo, estes dois argumentos prendem-se com o deputado ou a deputada, ao assumir para si um regime de exclusividade, ficar dependente de interesses partidários e, por isso, de certa forma, coartado da sua livre consciência na tomada de decisão. É um contra-argumento que nós não consideramos válido. Em primeiro lugar, pela realidade, atualmente já há uma percentagem considerável de deputados em todas as bancadas que assumem o seu mandato em regime de exclusividade e não há nenhum indício, pelo menos não há nenhuma crítica nesse sentido, que esses deputados tenham uma consciência menos crítica ou menos liberdade de decisão que os seus colegas que não exercem em regime de que não exercem em regime de exclusividade. E por isso a ideia de que os deputados que estão em regime de exclusividade ficam dependentes de lógicas partidárias versus os restantes deputados que estão mais libertos dessas lógicas partidárias não tem qualquer validade na atualidade, apesar dos dois regimes existirem em paralelo. Mas é verdade que a crítica, ao contrário, pode ser feita por vários exemplos concretos. A crítica de que deputados que, ao, por exemplo, com escritórios de advogados que assumem relações contratuais com entidades que depois têm interesses nas leis que são votadas, é uma crítica claramente já feita na história do nosso Parlamento e com casos concretos a ser apontados. E por isso a realidade desmonta a ideia de que a exclusividade retira liberdade, mas comprova a ideia que a falta de exclusividade tem retirado transparência. Um segundo aspecto que se coloca tem a ver com a profissionalização dos deputados que decorre da exclusividade. E essa ideia é errada também pela prática concreta que nós vivenciamos. Já tivemos vários deputados e deputadas que em regime de exclusividade desempenharam apenas um mandato e por isso nem tiveram uma permanência no cargo por mais do que aquele tempo vigente do seu mandato inicial. Não houve nenhuma profissionalização. Em segundo lugar, porque, como é óbvio, não há uma profissionalização quando não há um vínculo estável, quando não há uma perenidade que dependa do próprio. E a validação de que as pessoas continuam no cargo, deputados ou deputadas, só acontece mediante a comprovação dessa aceitação por parte da sociedade. E por isso, mediante o voto. Logo, a ideia da profissionalização dos deputados, de que exista ad eternum os deputados na sua presença, nessa função como decurso do regime da exclusividade é invalidado pela lógica democrática em que vivemos, em que há eleições que dão ou não uma revalidação do mandato e, por outro lado, por vários exemplos concretos de deputados e deputadas de várias bancadas, insisto neste ponto, que exerceram um mandato em regime de exclusividade apenas pelo só mandato e não se eternizaram nos cargos. E por isso, termino, Sr. Presidente, nesta argumentação, no fundo dando as ideias da nossa proposta, que está ligada diretamente ao artigo 4º, mas que não está apenas e só restrita ao artigo 4º, mas como nós já tivemos a liberdade de discutir os assuntos por bloco, e este é o tema que é suscitado no artigo 4º, tomamos liberdade nesse sentido, e tentando responder a alguns dos argumentos que recorrentemente são colocados, terminando apenas para dizer que há outros parlamentos à escala europeia onde é exigida essa exclusividade e não há nenhuma acusação que penda sobre esses parlamentos serem menos democráticos do que o Parlamento português. E por isso, nesse contexto, estamos conscientes que a nossa proposta seria um passo de qualidade considerável na nossa democracia.
Sr. Deputado, eu pedi-lhe só, porque eu estou a tomar nota, que é para vos facilitar o trabalho também da mesa, para clarificar um bocadinho face à evolução que tivemos na reunião anterior, quando o Sr. Deputado aí elencou os autarcas, exatamente quais são os autarcas que do ponto de vista do Bloco de Esquerda deveriam ser abrangidos, porque, como sabe, houve já alguma evolução, aparentemente, na reunião anterior, até por parte do Bloco de Esquerda, relativamente aos autarcas que ficavam abrangidos, pelo menos para efeitos de obrigações declarativas.
Sim, e, portanto, são matérias diferentes, Sr. Presidente.
Eu sei, mas por isso é que eu pedi que clarificasse, porque, como sabe, os autarcas apanham diferentes cargos, não é?
São matérias diferentes. O que nós discutimos na reunião anterior é as obrigações declarativas. Aqui estamos a discutir neste ponto em concreto. Aliás, nem é neste ponto em concreto, porque todas as propostas de alteração, incluindo o texto base, atiram sempre para a possibilidade de exceções em cada um dos estatutos específicos. E por isso, na verdade, nem é neste artigo, mas está relacionado com este artigo, e por isso é que juntei todo o debate neste contexto. As obrigações declarativas são a um universo mais abrangente do que as obrigações de exclusividade do nosso entendimento. Atualmente já existe obrigações de exclusividade, particularmente a presidentes de Câmara, neste contexto, com exceções mínimas para possibilitar a acumulação com algumas funções privadas. O nosso ponto de vista é fechar essa possibilidade e vereadores... aos Presidentes de Câmara, e vereadores em que tenham pelouro, que estejam em efetividade de funções em regime de permanência e a tempo inteiro, também ter essa exclusividade aplicada.
Portanto, só
ao nível camarário.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Só um momento. É um pedido de esclarecimento, Sra. Deputada.
Não, é só para.
Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS não tem como público proposta nesta matéria, aliás, discorda da consagração da exclusividade, pelos motivos que agora foram aduzidos precisamente pelo Sr. Deputado nesta alocução que fez, e discorda por dois motivos simples e claros para nós. O que está aqui em causa, na nossa opinião, é a possibilidade de escolha, e essa liberdade é uma liberdade que nós não queremos ver coartada. É evidente que esta escolha tem que ter limites, como é evidente que já tem atualmente, e mais alguns que agora queremos impor, mas para nós a exclusividade não faz absolutamente nenhum sentido, exatamente por isso que disse, porque implica, na nossa opinião, a profissionalização, ou pode implicar a profissionalização, e deixa o deputado limitado na sua na função que tem, no sentido em que fica acantonado a uma atividade e fica eventualmente aliado à realidade e sem possibilidade de escolher entrar e sair, porque tem ali no fundo uma profissão e não tem cá fora mais lastro, e portanto nós entendemos que isso não faz absolutamente nenhum sentido. Para além do mais, também entendemos que ainda há bocado o deputado alegava o caso dos escritórios de advogados, que é sempre a questão que vem ao de cima nestas matérias. Há muitas outras profissões e muitas outras atividades que terão, em tese, esse problema, porque não serão só os escritórios de advogados e só os advogados que poderão fazer mau uso do seu mandato enquanto deputados. E é uma questão de mau uso, proibir tudo, porque pode haver pessoas que fazem mau uso, é uma coisa que a nós não nos parece razoável. Há algumas limitações, é certo, devem ser feitas, devem ser verificadas, mas proibir-se tudo para nós não faz realmente sentido. E depois, eu também podia dar outros exemplos. Também há pessoas que recebem subsídios do Estado e se calhar nesse caso poderiam também não poder, autores, direitos de autor, imagine-se, por hipótese. Há pessoas que recebem direitos de autor, recebem muitas vezes subsídios do Estado na sua profissão, e não se percebe porque é que então também não podem em simultâneo ser deputados. E portanto há aqui uma série de coisas, sei lá, são excepcionadas as atividades de docência e de investigação. Há muita atividade de investigação que também é financiada pelo Estado, porque é que essas pessoas podem em simultâneo ser deputadas? Há aqui uma panóplia de exemplos que nós podíamos ir buscar para, e portanto não nos parece que isso de facto seja o ponto. O que nos parece é que de facto tem que haver regras, têm que ser fixadas regras escrutináveis, e essas regras têm que poder ser fiscalizáveis e fiscalizadas. Não nos parece que de facto a exclusividade resolva algum problema, pelo contrário, pode agravá-lo e deixar as pessoas acantonadas, como disse, num partido numa funcionalização e numa profissionalização da política que nos parece realmente não recomendável, porque deixa as pessoas aliadas de facto daquilo que é a realidade e deixa as pessoas com pouca liberdade para entrarem e saírem e exercerem livremente as suas profissões. É uma questão de escolha, na nossa opinião. Há pessoas que de facto hoje em dia já exercem o mandato em exclusividade, há outras que não, e isso terá que ficar na esfera de cada um. De resto, dizer que há aqui uma outra proposta nesta matéria que nos parece fazer algum sentido, que é a do PSD, e que tem a ver com a exclusividade para cargos de natureza executiva. Aí, obviamente, percebe-se a limitação, e percebe-se a limitação porque os cargos de natureza executiva têm outras ponderações, e por isso nos parece que é isso que faz de facto sentido, que os cargos de natureza executiva, como de resto hoje em dia já acontece, sejam exercidos em exclusividade. E era só, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde a todos. Eu acho que o primeiro aspecto que importa destacar é que esta discussão da exclusividade ou não é remetida para um segundo plano, para uma discussão mais profunda em momento posterior. Não é nesta norma que nós estamos a discutir se quais são as funções que são ou não são em exclusividade, porque a mesma proposta do Bloco de Esquerda remete, diz que enuncia o princípio que já estava na lei, que é o da exclusividade, mas remete sem prejuízo de normas específicas que existam, aonde? No Estatuto dos Deputados da Assembleia da República. E, portanto, é no Estatuto dos Deputados da Assembleia da República que vamos discutir em concreto se optamos ou não pelas questões da exclusividade. Não. Portanto, estamos a dissipar uma discussão que não é neste artigo, nem vai ser votado hoje, tampouco. Hoje temos uma proposta que, em abstrato, permite... Como? Sim, pronto, não, para a semana, nem para a semana será deputada. Portanto, em abstrato, a norma proposta do Bloco de Esquerda ao remeter para os Estatutos dos Deputados remete para uma solução legislativa que pode ser distinta à aqui proposta, nomeadamente as questões do Estatuto e a sua exclusividade. Nós entendemos que, mas não fugindo à questão, como é óbvio, portanto, nós vamos votar favoravelmente a proposta de alteração proposta, mas porque ela não é definitiva relativamente a esta matéria. Mas não obstante este aspecto que é relevante, nós entendemos que efetivamente há muito a fazer no Estatuto dos Deputados, que iremos discutir adiante, e aí melhorar aquilo que são as normas no que diz respeito à exclusividade ou não dos deputados da Assembleia da República, apertando aquilo que é o cerco, algumas funções que, na nossa opinião, não poderiam ser exercidas no âmbito da Assembleia da República, que é esse o tema que está em cima da mesa. E, portanto, nós o que entendemos é que, não optando por uma exclusividade em definitivo, nós entendemos que há funções que devem ser permitidas. Aliás, aqui no artigo já são abertas as possibilidades, nomeadamente para as questões da investigação e para a docência em ensino superior, que são uma das áreas que nós entendemos que naturalmente não deve haver exclusividade. Acho que a Assembleia da República ganha, como é óbvio. Importante para nós é, tendo em conta toda a experiência que nós tivemos e temos na Comissão de Ética, apertando, afinando a norma da exclusividade para não permitir a existência de funções que são, elas sim, incompatíveis com a separação entre o poder político e o poder económico. E, nomeadamente nessa altura, teremos proposta muito concreta no que diz respeito precisamente às questões das sociedades profissionais, para satisfazer aqui a deputada Vânia Dias da Silva, não só sociedades profissionais de advogados, mas também outras que com certeza iremos discutir, mas o entendimento da Comissão de Ética tem sido que as normas dos impedimentos e das incompatibilidades não é aplicável às sociedades que não têm natureza, nem não têm comercial, natureza comercial, e que são sociedades civis. Ora, a não aplicação do estatuto a sociedades civis, como são as sociedades de advogados, na nossa opinião é que cria problemas sérios de separação entre o poder político e o poder económico, em que as sociedades de advogados ou sociedades de outra natureza, de profissões inseridas no âmbito de ordens profissionais, estão excluídas da aplicação do estatuto. Ora, esse verdadeiro offshore da aplicação do estatuto é que é para nós inconcebível. E folgamos que há propostas de diferentes grupos parlamentares para ultrapassar este problema de uma vez por todas. Porque não faz sentido um advogado que exerce a sua profissão, que é deputado, não pode vender uma resma de papel à Assembleia da República. Um deputado que seja advogado e exerça a título individual está muito mais escrutinado do que estiver inserido numa sociedade de advogados, onde, por entendimento de sucessivos pareceres da Comissão de Ética, as normas dos impedimentos e incompatibilidades pura e simplesmente não se aplicam. E, nesse sentido, a nossa proposta que iremos discutir em sede dos Estatutos dos Deputados é precisamente do afinar, apertar a malha, efetivamente, das profissões ou das incompatibilidades e impedimentos, alargando a um conjunto de profissões que hoje estão excluídas da sua aplicação. E é esse o sentido da proposta do PCP, portanto, mas como repito, não é esta a discussão. Vamos votar favoravelmente a proposta, porque a proposta do Bloco de Esquerda remete-nos para uma discussão mais profunda quando da discussão do estatuto, aí sim iremos discutir aquilo que foi referido relativamente à exclusividade e não neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Já cá temos o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas vamos acabar a volta, esta primeira volta, para todos os partidos poderem pronunciar e depois voltamos às votações. Sr. Deputado, se quiserem, voltamos às votações só depois de terminar o artigo 4º. Sim, senhor. Para não perder o fio à meada. Faz mais sentido. Senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Estava só a sinalizar já que devia muito que ia fazer o que ia falar em nome da, do PSD. Portanto, era só para fazer essa...
É a sua vez.
Não, é só para fazer, explicar porque é que podia falar para antes. Em primeiro lugar, gostaria aqui de frisar
que não podemos cair, em primeiro lugar, na tentação de falar da exclusividade de forma casuística e particular, sem perceber qual é a razão de ser da exclusividade e sem fixarmos a regra. E é isto que a proposta do PSD tenta fazer e acho que, a meu ver, faz e faz bem, ou clarificar e ou fixar que a regra da exclusividade deve ser aplicável a quem exerça, aos órgãos que exerçam funções executivas. Isto é o que decorre da história parlamentar mundial, é o que decorre da maior parte dos parlamentos e, portanto, é, em primeiro lugar, essa nossa obrigação, acho eu, fixar qual é que é a regra e percebermos que não podemos falar de exclusividade sem falar da natureza. Porquê que falamos da exclusividade? E, portanto, falamos da exclusividade porque a exclusividade, pela própria natureza dos cargos executivos, impõe o regime da exclusividade. Portanto, isto para dizer que a proposta do PSD começa, no número 1, em primeiro lugar, por fixar qual é a regra da exclusividade, e acho que não poderá haver aqui dúvidas que, em primeiro lugar, a regra deve-se aplicar aos cargos de natureza executiva, e depois, no número 2, explicar qual é que deve ser a exclusividade, a exceção. E, portanto, a exceção na proposta do PSD, como está aqui dito, portanto, os cargos em função de exclusividade devem ser considerados incompatíveis com quaisquer outras funções, remuneradas ou não, nomeadamente com exceção das linhas que aqui estão previstas, funções ou atividades derivadas do cargo e as que são exercidas por inerência, atividades de docência no ensino superior e investigação, atividade de criação artística e literária, bem como quaisquer as outras que resulta a prestação de remunerações provenientes de direitos de autor. Portanto, ao fim e ao cabo, voltando outra vez a referir, achamos que a proposta do PSD é uma proposta clarificadora, é uma proposta que vai de encontro ao que deve ser a preocupação sistemática de definir e de toda a gente perceber qual deve ser a regra da exclusividade, e a regra da exclusividade deve ser aplicável aos cargos de natureza executiva e fixar a exceção. Não queremos aqui, de forma alguma, antecipar a discussão sobre a exclusividade e sobre as questões que já foram aqui levantadas de forma muito casuística, porque achamos que o que neste momento estamos a discutir e o que faz falta fazer, e acho que, como referi também, a proposta do PSD faz bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista logístico, é fixar a regra. E a regra em todos os parlamentos é que a natureza da exclusividade só faz sentido, em primeiro lugar e em ordem de razão, aos cargos de natureza executiva. A discussão sobre se, para além dos cargos de natureza executiva, se deve abranger a exclusividade outros cargos, como por exemplo aqui os já foram referidos, os cargos dos deputados, os cargos dos autarcas, é uma discussão que deve ser feita, é uma discussão para a qual nós estamos disponíveis para fazer, mas parece-me que não faz qualquer sentido nesta sede fazer essa discussão. O que importa aqui fixar e clarificar é que a regra aplicável aos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos é que deve ser da exclusividade para os cargos de natureza executiva.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Da proposta inicial do PS, não resulta a apresentação de soluções inovadoras quanto ao regime de exclusividade, o que equivale a ter também uma proposta, e essa proposta é, no fundo, convalidar os princípios sobre a exclusividade que essencialmente existem. E estamos de acordo que esses princípios sobre a exclusividade devem abranger os titulares de cargos políticos com natureza executiva, devem abranger os altos cargos públicos que também, por definição de natureza, têm função executiva e devem ser ponderados no quadro dos específico dos deputados da Assembleia da República, antes de chegar a este ponto, para sublinhar que há uma proposta do PSD, creio, no sentido de clarificar um regime de exclusividade ao nível dos presidentes de Câmara, que atualmente não existe de forma integral, e nós já manifestámos uma disponibilidade de aprovação, de apoio a uma solução desse tipo, creio eu. Voltando ao princípio, e depois, portanto, eu ia reportar-me à questão da exclusividade no quadro da Assembleia da República. Nós próprios, confesso que debatemos muito isto em sede do nosso grupo parlamentar, acabámos por estabelecer uma orientação que vai inequivocamente no sentido de aperfeiçoar o regime das incompatibilidades e dos impedimentos para tornar evidente quais são aquelas funções que, pela natureza de conflito virtual que seja, em relação ao exercício desejavelmente isento e independente do cargo do deputado, devem ser asseguradas nesse regime de impedimentos e incompatibilidades. No entanto, relativamente às propostas que, entretanto, foram desenvolvidas, nomeadamente na proposta do Bloco de Esquerda, há um ponto em relação ao qual eu penso que temos que tomar, em primeiro lugar, consciência dele e depois clarificá-lo. O regime atual, e depois voltarei à questão da exclusividade dos deputados, o regime atual, relativamente a titulares de cargos políticos, admite a possibilidade do exercício de funções letivas ou de investigação, desde que não remuneradas, se tratar de investigação ou de ensino no âmbito do ensino público. No âmbito do ensino público. O princípio vale igualmente para os titulares de cargos políticos, nomeadamente para deputados. Esses são a exclusividade absoluta. Ora, o problema que aqui se põe é que a proposta do Bloco de Esquerda, em nome de um princípio de exclusividade, tem uma consequência ao contrário neste aspecto. Abre a compatibilidade do exercício de funções remuneradas no âmbito letivo público ou de investigação. E isto acho que nos merece aqui uma ponderação a fazer. A ponderação a fazer, creio eu, é a seguinte. O princípio geral que eu acho que devemos adotar é que no âmbito público não deve haver duplicação de remuneração para funções profissionais. E se aceitarmos este princípio como válido, considerar que no âmbito público não deve haver remuneração para funções profissionais duplicada, significa que o princípio da exclusividade tem que assegurar que mesmo a eventual função letiva, tal como hoje existe, ou de investigação, se for no âmbito público, não pode dar lugar à remuneração. Pode ser admitida. Hoje em dia é admitida. Não pode é dar lugar à remuneração. Este ponto, creio que o precisamos de clarificar inteiramente. E se o clarificarmos inteiramente, clarificamos para altos cargos públicos, clarificamos para titulares de funções executivas no âmbito desta lei, e depois clarificaremos também, a meu ver, no mesmo sentido, em relação ao Estatuto dos Deputados. Ou seja, aplicar-se também aos deputados o princípio de que não podem ter uma função remunerada permanente que não seja aquela que decorre do exercício do seu cargo. Uma função remunerada permanente do âmbito público que não seja aquela que decorre da remuneração estatutária pelo exercício da função parlamentar. Dito isto, eu gostaria de fazer uma outra ponderação que não resulta das iniciativas apresentadas e que aponho aqui apenas à laia de ponderação para um aprofundamento no momento depois mais adequado, que é de facto o Estatuto dos Deputados. Nós, hoje em dia, temos duas modalidades para o exercício do mandato de deputado. uma delas por opção do próprio regime de permanência. E o que eu acho, todavia, é que o regime de permanência, para quem opte por ele, face àqueles que não optaram pelo regime de permanência, não é suficientemente valorizado. E o que, a meu ver, faria sentido era, e isto não decorre de nenhuma proposta que esteja especificada em cima da mesa, era que ponderássemos se não fará sentido que, para quem opte pelo regime de permanência, as condições de exercício do mandato sejam mais adequadas à valorização dessa exclusividade em relação à qual o próprio optou. E dito isto, quero dizer agora uma outra coisa a título pessoal, que aliás decorre da minha experiência parlamentar. Eu digo a título pessoal porque não é uma questão sequer amadurecida no âmbito do grupo parlamentar do PS. Não tendo optado nós pelo regime de exclusividade dos deputados, e portanto admitindo que haja a possibilidade de se manter o regime de permanência, o regime de exercício a tempo inteiro, ou seja, de exclusividade, ou sem o regime de exclusividade, há, todavia, certas funções desempenhadas no interior da Assembleia da República que eu me interrogo se, uma vez para quem as exerce, não se deveria exigir a quem as exerce a opção necessária pelo regime de permanência. Dou o exemplo de mim próprio para ser mais fácil a compreensão do que quero dizer. Faz sentido que um vice-presidente da Assembleia exerça um mandato sem ser em regime de permanência? Face ao tipo de dedicação que lhe é pedido para o bom funcionamento do Parlamento? Faz sentido que um presidente de uma comissão permanente exerça ou possa exercer o mandato de deputado sem ser em regime de permanência? Dado aquilo que é suposto exigir-se de integral disponibilidade para o exercício desse tipo de tarefa. Ou seja, não tendo nós optado pelo regime obrigatório de exclusividade ao nível dos deputados, creio que poderíamos estar abertos a uma reflexão sobre certas funções internalizadas à função parlamentar não deveriam exigir necessariamente o regime de exclusividade. E se, por outro lado, quem voluntariamente optar pelo regime de exclusividade não deve ter uma situação de condições de exercício do mandato suficientemente sustentada para lhe garantir que possa fazer essa opção de livre vontade e em condições de plena dignidade para o exercício das responsabilidades pelas quais optou dedicar-se a tempo inteiro. Fora disto, já o sublinhei, vale o conjunto das propostas que da nossa parte fizemos relativamente ao regime de impedimentos e incompatibilidades, mas lá chegaremos depois a essa abordagem.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então entrar na fase de debate deste ponto. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aproveitando, para além das intervenções que foram feitas, para pedir para precisar também um aspecto. Peço imensa desculpa. Foi confusão minha. Peço imensa desculpa aos dois Pedros. Peço desculpa. Sr. Deputado, pedi-lhe também que clarificasse, pode ser interpretação errada da minha parte, mas da leitura que eu faço da proposta do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda, ao incluir nos princípios da exclusividade todos os titulares de cargos políticos e de cargos públicos, e depois criando a exceção, nomeadamente o exercício da docência, se não for feito aqui nenhuma precisão, está a abrir, por exemplo, a que um ministro possa dar aulas. Presumo que não seja essa a intenção do Bloco de Esquerda, mas pedi ao Sr. Deputado também, pois, para clarificar um bocadinho qual é que é exatamente o objeto, porque, repare, a legislação atualmente e a propostas de alguns outros partidos só abrem essas exceções de exercício de funções de docência em ensino superior para altos cargos públicos e não para os cargos políticos. Ao se pôr tudo na mesma norma, corre-se o risco de se estar a alargar coisas que atualmente não, Portanto, pedia também essa precisão. Nem coloco aqui a questão dos magistrados, porque aparentemente, embora não tenhamos feito ainda a votação indiciária do que debatemos na semana passada e no guião das votações, face à discussão que aqui tivemos, optou-se por, aparentemente, vamos ver qual é que é as maiorias que aqui se formam, colocar a questão dos magistrados, nem nos cargos políticos, nem nos altos cargos públicos, mas como um tercio em géneros, e, portanto, aí já não seriam abarcados por essa dúvida. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para responder, antes de começar as respostas, queria, para a clarificação total da nossa proposta e para não ser criado nenhum juízo que dela não deva ser retirado, nós não propomos, essa foi a opinião do Sr. Deputado Jorge Lacão, é respeitável enquanto sua opinião, mas nós não propomos nenhum tipo de valorização salarial para quem exerça o mandato em regime de exclusividade. Não é a proposta do Bloco fazer aumentos de remunerações de deputados de regime de exclusividade. Por isso, nós não queremos mexer em regimes remuneratórios decorrentes de quaisquer uma das propostas em cima da mesa. Respondendo às duas questões técnicas que foram colocadas, uma para o Sr. Presidente e outra para o Sr. Deputado Jorge Lacão, uma que tem a ver com as questões específicas dos altos titulares de cargos políticos e do fundo membros do Governo.
Eu não falei em estatuto remuneratório, falei em condições de exercício de mandato, porque há outros aspectos que podem ser ponderados sem ser estatuto remuneratório.
Então, retiro outro ponto de vista, nem questões remuneratórias, nem outras alterações de desempenho do mandato, nós não queremos mexer nessa vertente. Sobre as questões referidas pelo Presidente, claramente estamos disponíveis para melhorar a redação deste contexto, mas parece-nos que faz sentido, e esse foi o nosso pressuposto na elaboração deste artigo, que o regime da exclusividade seja taxativo, que é aplicado a todos, e que dentro debaixo desse chapéu se possa depois exercer no mesmo ponto quais são os critérios para a exclusão dessa obrigação, mas fazer a todos no mesmo contexto. Admito que essa clarificação seja necessária da leitura da nossa proposta de alteração. Poderemos fazê-la e faremos até à próxima reunião da Comissão para ela poder ser votada nesse contexto, sem quaisquer dúvidas. Não há aqui nenhuma pretensão de abrir a membros do Governo quaisquer atividades, mesmo aquelas que nós prevemos para deputados, por exemplo, neste contexto. O deputado Jorge Lacão colocou uma questão que é que, podendo ser inferida da leitura da nossa proposta de alteração, ela não é assacável à responsabilidade da nossa proposta de alteração, que tem a ver com a eventualidade de remuneração das funções de investigação ou de docência. Porque nós o que fizemos neste... No âmbito público. No que toca a esta matéria, nós transpusemos... A lei já existe, já exige... E atualmente a lei já é mais ou menos omissa neste contexto. Concordo que se deva retirar essa omissão, deve ser explicitamente colocado, não deve existir uma duplicação de pagamentos, por um lado, e por outro lado não deve de todo existir nenhum tipo de remuneração. Se há atividade de investigação ou docência, ela deve ser exercida num contexto da exclusividade a um cargo público ou um cargo político, deve ser exercida sem qualquer tipo de remuneração. Mas essa responsabilidade, como disse, já não é sacável à nossa proposta de alteração, mas a lei atual já é, pelo menos é equívoca na sua leitura. Eu creio que a sua prática não é equívoca, tem sido, por exemplo, no que toca ao Parlamento, tem tido uma interpretação bastante clara, mas a lei em si é equívoca. Agora, indo para as matérias de substância das propostas de alteração. O argumento que um deputado que só tem como fonte de remuneração o seu salário de deputado pode de alguma forma ficar limitado devido à fonte de remuneração ser pública, é um critério que, a ser aplicado, pode ser exatamente aplicado no mesmo termo a quem recebe dinheiro de alguma entidade privada. Porque então, se há uma dependência da parte do Estado, então porquê? Pelo mesmo motivo, não se pode considerar que há uma dependência da parte privada. Nós o que dizemos é claramente que há uma dependência da parte privada e que essa dependência coloca em causa o dever de transparência da democracia e que, por isso, o regime da exclusividade, ao dizer claramente que a única dependência salarial do deputado é a Assembleia da República, é o mais claro que existe. Agora, o que não se pode dizer é que se coloca uma suspeição sobre um deputado que perde capacidade e liberdade, caso que só tenha como patamar de rendimento o seu salário à Assembleia da República, mas se ele vier de uma entidade privada para compensar, ou até poder ser em maior parte dessa entidade privada, não há aqui nenhum tipo de suspeição. É, como se dizia, como dizia a senhora deputada Vânia Dias da Silva, é lastro. É lastro porque tem mais lastro porque vem do privado. Não, isto não é lastro. Aqui é claramente uma suspeição que se cria sobre quem recebe do Estado com toda a transparência para retirar aquela que é a suspeição que a população, que a sociedade coloca sobre a separação entre interesses públicos e interesses privados. Isso é que é um argumento que é incompreensível na sua aplicação. Podemos discutir outros, mas este aqui parece-me claramente que não faz sentido. Ou melhor, funciona a contrário a quem é contra a exclusividade e funciona pró quem defende a exclusividade. Há indicação. Nós estamos a diabolizar, sempre nos exemplos, os advogados e, por isso, existe, em tese, outras profissões terão problemas além dos deputados, além das profissões de advogados. Nós, é exatamente isso que dizemos. Nós damos como exemplo advogados, podemos dar outros, mas o que nós dizemos é que, em tese, todas as profissões, tipicamente profissões liberais, porque essas são aquelas que podem ser assumidas em função de acumulação. Regra geral, quem trabalha numa dependência, numa fábrica, num trabalho das 9 às 5 ou 9 às 6, não consegue acumular com quem tem de estar depois no plenário ou numa comissão no parte dos dias da semana. Só uma profissão liberal que tem liberdade de horário é que, em teoria, consegue fazer esse tipo de acumulação. Bem, mas nós o que dizemos é que, havendo suspeições, havendo em tese a possibilidade de suspeições, então todas devem ser impedidas de exercer esse regime de acumulação. Porquê? Porque um deputado em part-time tem menos disponibilidade do que um deputado em full-time e está mais em potência nas mãos de qualquer privado para poder ter algum tipo de confrontação com a disputa da defesa do interesse público por um interesse qualquer privado. Há o argumento, a questão dos direitos de autor ou subsídios, o que seja. Os direitos de autor, já atualmente a lei engloba no regime da exclusividade, por exemplo, e por isso não há aqui nenhuma inovação no nosso contexto. A possibilidade de subsídios depende de que tipo de subsídios sejam, mas alguns deles já estão normalmente colocados debaixo do regime da exclusividade na atualidade. Agora, nós estamos a falar em produção própria, no que toca a direitos de autor, e no que toca a subsídios, não, aqui já há vários deles que são proibidos em qualquer contexto, mesmo em regime de não exclusividade. Por isso eu não percebo bem, sem especificar qual é o ponto concreto. Agora, as exclusões que nós fazemos no que toca ao desempenho de exclusividade são funções que permitem uma remuneração por direitos de autor, produção própria, quem escreveu livros, quem tem um programa de rádio, etc. Ou quem exerce funções de investigação ou funções de docência, e eu ia especificando que o faz em regime de pro bono, sem nenhum tipo de remuneração. São exclusões porque permite, por um lado, um benefício até de conhecimento, numa troca de conhecimento entre quem desempenha um cargo público e a sociedade, por um lado. Por outro lado, já esse benefício de conhecimento foi já várias vezes valorizado no passado. Eu creio que só nos valoriza a todos nós que temos deputados e deputadas dos nossos grupos parlamentares que o assumem nos contratos de docência. O argumento que não me parece correto é dizer que nós devemos apenas e só mexer a nível de impedimentos e ao nível das incompatibilidades e, com isso, apertarmos a malha. O problema de apertar a malha é que há sempre um ponto de fuga, sempre. E nós, no que toca a apertar a malha, estamos sempre, mas sempre, em cada alteração legislativa, a correr atrás de prejuízo. Ora, a exclusividade é a única solução que impede o prejuízo. A única. Porque, de resto, vamos andar sempre a apertar a malha e, depois, daqui a uns anos, há um caso qualquer novo, vamos apertar novamente a malha, que é essa a história deste processo legislativo. Enquanto que nós, o que dizemos, na nossa sustentação, na nossa proposta, é vamos deixar de fazer isto por tentativa e erro, mas vamos resolver de uma vez por todas o problema. Porque o problema, que é inequívoco aos olhos dos cidadãos, é que, muitas das vezes, não é possível separar o interesse público do interesse privado. eu já respondi à primeira vez, não vou responder agora às matérias da profissionalização ou às questões da perda de consciência crítica de deputados em exclusividade. Vou dar o meu exemplo pessoal. Eu venho de uma entidade privada, nunca trabalhei em nenhuma entidade pública, nunca fui funcionário partidário e, no entanto, sempre exerci o meu mandato em regime de exclusividade. Quando o meu mandato terminar, se não for candidato ou se não for reeleito, uma das duas coisas, regressarei ao posto de trabalho onde estava, nas condições em que estava anteriormente. Bem, isso diminui-me a mim enquanto capacidade de voto. Eu não me sinto diminuído em nenhuma matéria sobre cada um dos deputados ou deputadas do meu grupo parlamentar ou cada um dos deputados ou deputadas do Parlamento. E, no entanto, essa suspeição que é criada é uma suspeição sempre em teoria colocada de quem está dependente do pagamento do erário público. Sobre isso há uma conclusão óbvia, é que enquanto é o Estado a pagar o salário de um deputado, o salário de um ministro, o salário de um presidente de Câmara, somos todos nós, enquanto sociedade, a dizer que assumimos esse pagamento. Quando é um privado a pagar uma parte do salário, e às vezes é a parte maior do salário, aí já não sabemos quais são os interesses por detrás desse pagamento. Creio que isto é o mais simples que posso transformar este debate. Para terminar, porque não tenciono intervir novamente, Sr. Presidente, dizer que nós temos consciência da dificuldade de aprovar esta proposta. Sabemos que ela vem noutros artigos mais à frente, mas para nós a incorporação do termo de exclusividade, da aplicação nestes termos neste artigo, é porque esse é o princípio orientador das escolhas. E depois os regimes podem discutir as exclusões. Mas o princípio orientador é a exclusividade, porque isso é um pressuposto de a priori nesse contexto. Não é nos eleitos locais, por exemplo, não é atualmente como existe, os gestores públicos é, nos estatutos político-administrativos das regiões autónomas é muito questionável, basta olhar para uma das regiões autónomas atualmente existentes, e por isso, na prática, o que nós estamos aqui a dizer é que esse é o fio norteador, em si, uma afirmação política de uma escolha óbvia e inequívoca. O PSD tem uma escolha diferente, pretende logo neste momento dizer que é apenas e só funções executivas. Não é a nossa escolha, porque no caso concreto do PSD, o que está a dizer é que, levando à exaustão o argumento, é que, por exemplo, neste contexto, numa aplicação desta lei, deste pressuposto, a exceção à regra seria os deputados estarem em regime de exclusividade. Quando o que nós dizemos é que a regra deve ser o regime da exclusividade e não o contrário. São escolhas diferentes, nós fizemos esta que apresentamos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
É, Sr. Presidente. O deputado Jorge Lacão já explicou o sentido do grupo parlamentar do PS, que não defende como regra. É que nós estamos aqui a discutir várias coisas. E talvez convenha clarificar, porque nem tudo ainda foi dito em relação àquilo que estamos a discutir. Na proposta, quer do Bloco de Esquerda, quer do PSD, a filosofia é definir uma regra e depois abrir exceções a essa regra. E as exceções são de natureza diversa. Parece, ouvindo as intervenções até aqui, que o princípio de não acumulação de remunerações é praticado na administração pública. O Sr. Presidente já deu a entender que não era, mas eu vou tornar isto bastante mais preciso. O Estatuto do Pessoal Dirigente, que aliás eu acho que, por exemplo, na proposta do Bloco de Esquerda também devia ser uma exceção. Portanto, a filosofia quer da proposta, agora vou comentar primeiro e depois faço uma síntese. A filosofia quer da proposta do Bloco de Esquerda, quer do PSD, é há uma regra e depois há exceções. Ora, nas exceções tem que estar o Estatuto do Pessoal Dirigente, porque neste momento, e que fique claro, o Pessoal Dirigente pode dar aulas em universidades públicas e ser remunerado por isso. Posso dizer exatamente, é o artigo 16 do Estatuto do Pessoal Docente, que remete para a Lei 12 de 2008, que diz que pode haver acumulação com outras funções públicas e diz um conjunto de items, o exercício de funções públicas. Eu costumo dizer items e tenho-me dado bem com esta. Mas eu tenho educação anglo-saxónica, talvez por isso. em que se diz que o exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifeste interesse público, e depois diz as atividades docentes ou a investigação, tal, tal. Bom, portanto, é só para dizer que mesmo o chamado princípio de não acumulação tem exceções já na lei e é praticado. E, portanto, a questão é saber se, como propõe o PSD, a exceção seja só para altos cargos públicos, ou se, como propõe o Bloco, é alargar isto a altos cargos públicos e certos cargos políticos, e portanto é isso que tem que ser ponderado efetivamente no nosso debate. Eu acho, bom, mas isto eu não sou jurista e se calhar tenho a melhor opinião, mas a forma como isto fica mais limpo do ponto de vista da nossa discussão era aqui no artigo 4º, de facto definir o princípio, remeter as exceções para os referidos estatutos, não é? O estatuto do deputado, quer dizer, nós podíamos começar aqui a discutir a questão do estatuto do deputado já, aliás já foi aflorada esta a questão, mas na realidade neste artigo a gente não tem obrigação de o fazer, quer dizer, quem diz isto diz em relação aos eleitos locais que, segundo a proposta do PSD, seria só para aqueles que exercem funções executivas. Mas, portanto, a ideia que eu acho que podia ser incremental é dizer, bom, temos um princípio geral, temos um conjunto de exceções e clarificar, de facto, quais são essas exceções. Eu agora queria dizer a minha opinião pessoal sobre esta matéria, que vai em linha, digamos, com a proposta do Bloco de Esquerda. Obviamente não preciso fazer a minha declaração de conflito de interesses, ela é evidente. Eu sou professor de uma universidade pública, e agora em relação aos deputados, este tipo de situação atual é um claro incentivo para que os deputados deem aulas em universidades privadas. Aliás, esse levantamento não foi feito, mas poderia ser feito facilmente. E eu acho que há muitos deputados, de facto, a dar aulas em universidades privadas. Que no caso português, isto não é os Estados Unidos da América, em que temos o Harvard, MIT, etc., e sem querer, digamos assim, ser... Mas isto são estatísticas. No caso português, as universidades públicas ou parapúblicas, ponho a Católica dentro disto, são, de facto, as melhores universidades, com quaisquer indicadores que vocês possam considerar. E, portanto, nós temos aqui uma situação que eu considero que é perversa, que é dizer assim, aos senhores deputados, vocês quiserem, dou umas aulinhas, mas vão dar nas privadas, porque se for para as públicas isso não pode ser. Quer dizer, podem, vão lá dar as aulas e tal, falam com os alunos e depois dizem assim, desculpem lá, temos de facto um incentivo perverso no Estatuto do Deputado, que é canalizar, porque eu também acho, e esse argumento foi utilizado aqui, que os deputados têm de facto coisas, ou seja, há muito que se aprende aqui, que é útil em escolas de administração, de ciência política, de direito, etc. Portanto, há de facto um não. Aliás, há um ex-primeiro-ministro que foi agora dar aula numa universidade pública, já agora, pública, e noutras, mas também numa pública. Portanto, há de facto um know-how que é aqui assimilado. E dizer, meus amigos, não, vocês, se quiserem, vão dar aulas privadas. Se isto fosse uma regra universal de não acumulação de funções, eu dizia, pronto, ok, há uma regra universal de não acumulação de funções e, portanto, pronto, vocês sujeitam-se a isso. Mas não é. Só que não é. Os dirigentes da administração pública podem dar aulas em universidades públicas e ser remunerados por isso. E, portanto, é esta questão que a gente tem que ponderar. Todos, não é? Todos. E ficava por aqui.
Obrigado. Tenho inscrito a deputada Sara Madruga da Costa, o senhor deputado Jorge Lacão. Eu depois também me inscrevo a título só como deputado, como é evidente. Senhor deputado Sara Madruga da Costa.
Conforme referi anteriormente, eu compreendo que haja uma tendência para iniciar uma discussão que não é que está efetivamente em causa neste momento, com estas propostas que estão em cima da mesa. Chamava a atenção que nós estamos numa fase de disposições preliminares ou disposições iniciais, onde o que é fundamental é se perceber qual é que é a razão de ser ou não da exclusividade. Isto para dizer que a proposta, como já referi, do PSD, define a regra e a exceção. Nós entendemos que a proposta do Bloco de Esquerda tenta misturar tudo do mesmo saco, tenta dizer que são todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos estão em exclusividade e depois o perceber qual é que é a exceção é de uma forma casuística. Ora, isto não faz sentido. Tem que se perceber qual é que é a regra para depois perceber qual é que é a exceção, porque é muito fácil dizer que são todos. A regra é dizer que são todos no mesmo saco. Depois, à partida, exceciona-se e manda-se tudo, remete-se tudo logo para os determinados estatutos. Também não percebi, deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, as considerações que tentou fazer sobre uma determinada região ou sobre um determinado estatuto. Mas posso dizer que não faz qualquer sentido, numa fase em que nós estamos a tentar clarificar, e este é uma fase muito importante, estamos a falar das disposições iniciais, é uma fase muito importante perceber e clarificar qual deve ser a regra e qual deve ser a exceção e não colocar tudo no mesmo saco. E para dizer que não tenho dúvidas que em relação às duas propostas que estão neste momento em análise, que a proposta do PSD é aquela proposta que clarifica de uma forma mais correta, no momento próprio, que é o artigo 4º no início do diploma, qual é que deve ser a regra. E a regra é esta, e é uma regra que nós não estamos a inventar esta regra para o Parlamento Nacional, esta é uma regra que existe na maior parte dos parlamentos. A natureza e o princípio da exclusividade é a primeira razão de ser para os cargos com natureza executiva. E depois podem-se estabelecer exceções, e nomeadamente mais à frente, quando estivermos a falar casuisticamente quais são os órgãos em concreto, ou os titulares em concreto, que devem ou não estar em exclusividade, podemos fazer essa discussão. Mas neste momento o que importa perceber é qual é que é a regra. E a regra, acho eu, e a maior parte dos parlamentos, é que a natureza deve ser aplicável aos cargos de natureza executiva. Isto porque, se não for assim, e se fizermos como o Bloco de Esquerda pretende fazer, e até o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já reconheceu que a proposta do Bloco de Esquerda em relação a este artigo poderá e deverá ser melhorada, porque temos que estabelecer uma regra, e portanto dizer que são todos, sem se perceber porque é que são todos, parece não fazer muito sentido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
Quando uma norma existe, a gente tem que procurar sempre, digamos, perceber qual é o fundamento de justiça que ela contempla. O princípio que eu há pouco enunciei é o de que, para o exercício de atividades profissionais, o que eu creio que faz sentido é não remunerar de forma duplicada no âmbito público para o exercício de profissões. E essa é a solução que está adotada para os titulares de cargos políticos, como é manifestamente o caso dos deputados. O meu colega Paulo Trigo Pereira evidenciou a dualidade de tratamento em relação a um deputado neste aspecto e em relação a um dirigente da administração pública face ao estatuto dos dirigentes. Mas eu confesso que, enquanto é possível retirar a ilação, vamos harmonizar, e harmonizamos ampliando a faculdade da acumulação, a minha tendência é a contrária. Vamos harmonizar, tornando claro que não deve haver, em nenhuma das circunstâncias, faculdade de acumulação. E quero dizer com franqueza que, para os altos cargos públicos, aonde essa possibilidade existe, desde casuisticamente autorizada, creio eu, no fundo tem a ver às vezes com uma situação em que os problemas da transparência também merecem ser considerados. É que muitas vezes, por causa do estatuto remuneratório dos dirigentes não ser idealmente o desejável, faculta-se aos dirigentes a possibilidade de ter uma fonte suplementar de receita. E eu pergunto, isto é que é a solução transparente do problema? Com toda a franqueza, acho que não é a solução transparente do problema. E quando nós formos rigorosos, ou mais rigorosos, na definição dos estatutos legais, às vezes temos que ser depois mais corajosos na definição dos estatutos remuneratórios. Enquanto uma coisa não for feita, a outra também não será. E é nesse sentido que eu me inclino, salvaguardando a reserva de que estou a falar em alguns aspectos a título pessoal, porque é matéria que carece certamente ainda de aprofundamento na minha bancada, mas eu pessoalmente me inclino a uma solução de uniformização pela proibição da acumulação. O PSD, bem, no nosso ponto de vista, quer alargar o princípio da exclusividade no caso das presidências de Câmara Municipal. E eu pergunto-me depois, então faz sentido
garantir essa exigência de exclusividade a um Presidente de Câmara, mas a um Diretor-Geral já não faz sentido exigir essa exclusividade? Bem, não faz sentido. E, portanto, aquilo que é a boa solução, à luz de um princípio de justiça, para um caso, a meu ver, também é para o outro. Naturalmente, estas situações implicam algum descontentamento relativo em relação a quem puder ser afetado. Mas, para não prolongar, diria só mais uma coisa. Hoje em dia é evidente que, se não há carência nas nossas universidades de docentes formados com habilitação académica inteiramente suficiente para ministrar aulas nas nossas universidades, é evidente que não há. E, portanto, a ideia de que é possível ou que é necessário, na esfera pública, e agora é disso que eu estou a tratar, ir recorrer a outras experiências pedagógicas, porque não há gente com formação académica suficiente para dar de forma competente certo tipo de disciplinas, desculpem, mas isso não é a realidade dos nossos tempos. E, portanto, muitas vezes, para falar com franqueza, estas aulas admitidas em certas circunstâncias no Estatuto do Pessoal Dirigente são âncoras de complemento financeiro em relação aos estatutos remuneratórios para alguns considerados deficientes em relação aos altos cargos da administração pública. Se deixarmos isso como está, creio que, francamente o digo, não prestaremos um grande serviço à transparência, mas é a minha opinião pessoal.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora falo enquanto Luís Marques Guedes, não enquanto Presidente da Comissão, também para contribuir, porque acho que esta questão, embora sendo, como diz o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, uma questão que depois se cruza ao longo do diploma e que tem que ser detalhada e concretizada ao longo do diploma em várias vertentes e com vários tipos de exceções e por aí fora, eu acho que esta questão é uma das questões nucleares para todo o nosso trabalho, do meu ponto de vista, e explicar porquê. Eu ouvi com atenção os senhores deputados, em particular o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e eu divirjo do ponto de partida do racional com que o Bloco de Esquerda olha para esta matéria. O Bloco de Esquerda olha para esta matéria, e o Sr. Deputado frisou bem ao longo da sua intervenção, numa perspectiva de que a função primordial da lei relativamente a esta matéria é afastar as suspeições. E eu não acho que seja essa a função primordial. Primeiro porque eu não acho, nem aceito, que os altos titulares de cargos públicos e os titulares de cargos políticos estejam, apenas pelo facto de o serem, sob suspeita. Eu acho que a grande função das leis de transparência deve ser olhar para as situações e tomar decisões não em função de qualquer suspeição que exista a priori, à partida, mas antes em função daquilo que é mais interessa para o exercício da função em causa. Daí eu ser completamente apologista de, à partida, fazer uma separação clara entre aquilo que são funções de natureza executiva e as não executivas, porque, obviamente, para o interesse do exercício da função, há logo aqui uma distinção muito clara. E se eu entendo que para as funções de natureza executiva, sejam elas políticas, leia-se executivos nacionais, membros do governo, regionais, governos regionais, autárquicos, portanto, funções executivas autárquicas, faz sentido pensar-se que a exclusividade interessa, para a dedicação exclusiva interessa no interesse da função pública que aí é exercida, com exceções, e a tal exceção que já discutimos a semana passada, por exemplo, ao nível executivo das juntas de freguesia ou do poder local de diminuta expressão, essa dedicação exclusiva, porventura, não é fundamental para o interesse da função. Lá está. Se colocarmos em termos de suspeição, isso então é tudo no mesmo saco, como é evidente. Eu é que parto de um pressuposto diferente. Eu não me parece que o legislador deva partir do pressuposto que está tudo sob suspeição e que a legislação é feita para afastar a suspeição. Respeito que, se for esse o pressuposto, então as conclusões, as soluções têm que ser outras. Se não for esse o pressuposto, porventura chegamos a soluções diversas. exatamente dentro do pressuposto diferente, eu acho que as funções que não são executivas, que são funções deliberativas, olhando para o elenco dos artigos 2º e 3º que discutimos na última reunião, o Presidente da Assembleia da República, os deputados ao Parlamento Europeu, os deputados aqui, os deputados, os eleitos locais, que porventura, esses até a gente já os arredou. Enfim, ainda não fizemos as votações indiciárias, mas em princípio, no artigo 2º, para efeitos de cargos políticos, só lá pusemos os órgãos executivos locais. Mas, enfim, todos esses que não têm natureza executiva, eu pergunto-me, não havendo o pressuposto da suspensão, para o interesse da função, eu não vejo problema nenhum que um deputado tenha outro tipo de exercício profissional. Não vejo problema nenhum. Porque acredito na seriedade das pessoas à partida e não acho que pelo simples facto de um médico que durante um período da sua vida aceita ser deputado, pelo facto de continuar a exercer a sua medicina, se conseguir conciliar a função de deputado com a função de médico, que isso vai afetar a sua isenção e a sua seriedade no momento das opções que tem que tomar enquanto deputado. Não parte desse princípio. Não parte para um médico, como não parte para um advogado, como não parte para um empresário, como não parte para ninguém, porque as nossas decisões aqui, a ideia de que os advogados, só porque trabalham com leis e a Assembleia também trabalha com leis, essa ideia é muito redutora, porque é verdade, em abstrato, que a Assembleia trabalha com leis, mas essas leis têm que ver com questões concretas. Com questões concretas têm que ver com as empresas, com questões concretas têm que ver com o sistema de saúde, que não tem nada a ver com os advogados, já tem que ver com outros profissionais. E, portanto, qual é o problema? Eu acho que a questão, o que se deve aqui ver é se é ou não é conciliável, em função do interesse para o exercício da função pública, se é determinados cargos, deve ou não deve ser exigível uma dedicação exclusiva. Se acharmos que não deve ser exclusiva, e eu acho que no caso dos deputados, que é o paradigma grande, até porque nós todos somos deputados, há todas as vantagens, não ouvi ninguém falar disso, mas eu queria colocar isso em cima da mesa. Há todas as vantagens, uma vez que a função primordial do deputado é representar os eleitores, representar a sociedade que lá fora, através do seu voto, coloca aqui cada um dos deputados. É evidente que, do meu ponto de vista, há vantagem que um deputado, quando é eleito, não se isole numa redoma chamada Parlamento durante os 4 anos em que aqui está. Acho que há toda a vantagem para o exercício da função que ele mantenha uma ligação à sociedade civil. É verdade que essa ligação não tem que ser necessariamente profissional, mas não vejo que não possa ser também profissional. Não vejo porquê, com toda a franqueza, só se for em nome da tal suspensão. Em nome do facto de que, porque ele também exerce uma função profissional lá fora, as decisões que toma aqui dentro estão capturadas pelo interesse profissional que ele tem lá fora. Eu, com toda a franqueza, se esse for o pressuposto, com certeza que as soluções então apontariam necessariamente para a exclusividade. Não sendo esse o pressuposto, do meu ponto de vista, e eu não parto desse pressuposto, eu acho que, de facto, que a exclusividade parece-me necessária como princípio. Depois pode conter estas exceções, nomeadamente nos executivos pequeninos, onde a dedicação exclusiva não é tão relevante quanto isso. Agora, se o racional do princípio normativo for o interesse para a função pública que é exercida, então eu acho que deve-se começar por fazer logo uma separação, porque essa separação é evidente para quem conhece o funcionamento da administração e do Estado e da coisa pública, que é entre aquilo que são funções de natureza executiva, quando o Sr. Deputado Jorge Lacão há bocadinho falava que, porventura, também vale a pena equacionarmos se aqui na Assembleia também não há determinados deputados que na prática têm funções executivas no âmbito do funcionamento do Parlamento. Eu percebo em abstrato, devo dizer que assim à primeira vista, pelo menos é a primeira vez com que sou confrontado com a questão, à primeira vista, apenas percebendo em abstrato a questão que coloca exatamente dentro deste racional, que na prática um presidente ou um vice-presidente, como um presidente de um grupo parlamentar, e eventualmente até os vice-presidentes dos grupos parlamentares, acabam por ter funções executivas, mas eu acho que há um segundo lado da questão, que é o problema da igualdade. Os deputados, mesmo o Presidente da Assembleia da República, é um primus inter pares. É assim que eu o vejo. E acho difícil, à luz desse princípio da igualdade, que se criem regimes obrigatórios diferenciados para cada deputado. Acho que, de facto, um Presidente da Assembleia da República muito dificilmente tem tempo para exercer qualquer outra função que não seja a exclusiva função de deputado. Talvez, enfim, muito dificilmente. o mesmo se diga relativamente, porventura, mais outro, um ou outro cargo aqui dentro da Assembleia da República. Mas há sempre um pano de fundo, que é os 230 deputados devem ter rigorosamente o mesmo, devem ser todos iguais, devem ter um regime todo igualizado uns para os outros. Não, mas isso é uma opção, eu estou a dizer em termos de obrigação legal. Em termos de opção, isso com certeza, podem ser criados mecanismos, aí não me afasto do que diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, pessoalmente, podem ser, como já existem, mecanismos que, no fundo, e como dizia o atual Presidente da Assembleia da República, se recordam, na tomada de posse desta Comissão, defendeu no seu discurso que fez, e eu lembro-me bem dele, embora já tivesse sido há cerca de um ano e meio, defendeu que uma das coisas que poderia ser equacionada era a criação de mecanismos que premiassem ou digamos assim, não é empurrassem, mas criassem um chamariz para que mais deputados, cada vez mais deputados, optassem pelo exercício da função em regime de indicação exclusiva. Foi o que disse na prática o Sr. Deputado Jorge Lacão aqui. Mas isso é não através de uma obrigação legal, mas através de incentivos que possam ser criados na legislação que conduzam a esse caminho. São coisas diferentes, apesar de tudo. E, portanto, enfim. Mas só para terminar, portanto, eu acho que a clarificação deste ponto é muito entre aquilo que, qual é o pressuposto com que é construída a norma da obrigação de exclusividade, ou o princípio da exclusividade. Se é em função pura e simplesmente de uma suspeição que, à partida, entendemos que impende sobre todos os titulares da coisa pública, sejam altos cargos públicos, sejam cargos políticos, ou se é, ao invés, pura e simplesmente, o interesse para o exercício da função. Porque se partirmos de um ou de outro pressuposto, necessariamente chegaremos a conclusões diferenciadas. Eu, com toda a franqueza, parto do segundo pressuposto. Não aceito que o exercício de funções públicas coloque automaticamente qualquer cidadão sob suspeição. Acho que o coloca com obrigações de transparência. São coisas diferentes. Obrigações de transparência para que o escrutínio possa ser feito de uma forma livre, informada e esclarecida por todos os cidadãos numa sociedade livre e democrática como a nossa. Mas não o colocam à partida sob suspeição. Eu sei que isso é um bocadinho a moda atualmente, mas não concordo com isso. E, portanto, o que se deve olhar é para o interesse da função. Eu não tenho dúvida que, no plano dos princípios, o interesse da função executiva aponta para uma dedicação, em princípio, exclusiva. O interesse das outras funções, nomeadamente a função de deputado, eu acho que aponta noutro sentido. Eu acho que há toda a vantagem, até as vantagens de recrutamento, depois da parte dos partidos políticos, para as candidaturas da função de deputado, de que não seja coartada essa ligação, que pode ser feita de muita maneira, não vale a pena vir aí com o argumento de que essa ligação está sempre assegurada através do contacto político com o eleitorado, com certeza, mas a questão não é assim, isso é virar o bico ao prego. A questão é que quem defende a exclusividade para os deputados, na prática, está a impedir, a dizer que não é aceitável que os deputados possam também ter uma ligação profissional à sociedade e aos eleitores que o elegem, através do exercício cumulativo de funções políticas dentro do Parlamento e profissionais fora do Parlamento. Desde que isso seja conciliável, eu acho que há toda a vantagem para o exercício da função pública que nós aqui exercemos e que exercem todos aqueles que não estão em funções executivas. Portanto, é um bocadinho essa diferença de pressupostos que me leva a optar por soluções diferentes, respeitando, obviamente, todas as posições de cada um. Mas faça favor. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Quando o debate se eleva, nós, até por nem é consideração a respeito, por desafio intelectual, vale a pena retorquirmos alguns dos argumentos. E por isso, eu só vou a dois, porque há de facto uma opinião diferente, já, como eu disse, já o sabíamos, nós este debate não estamos a ter pela primeira vez, e por isso os debates, as opiniões de diversas bancadas já tinham sido assumidas anteriormente. Mas há dois aspectos só que eu queria frisar, não repetindo argumentos. Um primeiro sobre a questão dos advogados em particular. O seu Presidente, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, agora consoante a coisa, disse que é igual ou não deve ser considerado diferente um advogado de um médico, de um arquiteto, de uma profissão liberal qualquer que seja. Isso não é verdade. Em tese poderá ser considerado como tal, porque qualquer um dos outros exemplos são profissões liberais, mas na prática não é verdade, até porque uma função de advogado não é pura e simplesmente mexer em leis, é ter uma transversalidade na forma como aborda problemas e nos clientes que recebe, que torna essa função diferente de um arquiteto, por exemplo. E por isso, na prática é diferente. Não por acaso, vários dos problemas que nós temos tido na história do parlamentarismo português não advêm nem de médicos, nem de arquitetos, nem etc., mas sim de advogados ou de escritórios de advogados. E esse é o problema que está em cima da mesa. E por isso, não é demonizar a função de advogado, mas nós não podemos tratar por diferente aquilo, por igual aquilo que é, na nossa opinião, diferente. E também, não por acaso, há propostas em cima da mesa, agora fora da questão da exclusividade, que são específicas para as funções de advogado ou de relações com sociedades de advogados. Um segundo aspecto, não é o que norteia as propostas do Bloco de Esquerda, não é a existência de um regime, na nossa cabeça, de um regime de suspeição. É pelo contrário, é a existência da necessidade de um regime de garantia. E isso é que nós consideramos que não existe neste momento, daí as nossas propostas. Como disse, não vou repetir argumentos, foi só os dois pontos que achei que da sua intervenção merecia a pena relevar para a nossa clarificação da nossa posição também.
Sr. Deputado Jorge Machado pede ainda a palavra, depois se ninguém falar, o Sr. Deputado Jorge Lacão. E depois íamos, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mas depois precisávamos de ir às votações, não se esqueçam, Sr. Deputado, e temos até às 5 da tarde, conforme combinado na última reunião. Sr. Deputado Jorge Machado.
É muito rápido, porque esta discussão efetivamente suscitou aquilo que é, na nossa opinião, o ponto que clarifica as posições dos respectivos grupos parlamentares. Porque, e abordando a questão aqui colocada mesmo de um advogado e do exercício da profissão de advogado. Um advogado a título individual que tenha como exercício da sua profissão defender trabalhadores, exclusivamente trabalhadores ou outros clientes, não é, na nossa opinião, por aí que causa problemas relativamente ao regime da transparência e problemas de incompatibilidade ou impedimentos. O grande problema não é o advogado individualmente considerado, em que poderemos discutir se, por exemplo, o regime de exclusividade relativamente aos deputados que não têm regime de exclusividade, se a diferença é ela convidativa a que mais deputados estejam em exclusividade ou não. Podemos discutir se a diferença é ou não significativa e se ela deve ser alterada. Por exemplo, podemos fazer uma discussão para cima, mas também podemos fazer uma discussão para baixo. Não é? E essa é uma matéria que poderemos discutir. O nosso problema, e aquilo que nós aqui trazemos, mais uma vez, repito, esta é a discussão a propósito dos estatutos dos deputados, é a experiência muito pragmática da Comissão de Ética, que é, não partimos, efetivamente, de nenhuma suspeita à partida, de nenhuma profissão. O que nós verificamos é que, relativamente às sociedades de advogados e aqui outras sociedades cujo exercício da profissão é tutelado sobre o regime de ordens profissionais, a verdade é que o regime de incompatibilidades e impedimentos, que faz precisamente a separação daquilo que é legítimo ou não nos negócios, por exemplo, com o Estado, pura e simplesmente não se aplica. E é por isso que a posição do PCP foi e é no sentido de não abordar o problema por via da exclusividade, mas resolver o problema dos impedimentos e da incompatibilidade serem alargados ao seu âmbito de aplicação também às sociedades de advogados. Porque o que nós temos hoje em dia é que, relativamente a estas sociedades, como não são sociedades de comércio e serviços, não lhe é aplicado o estatuto dos incompatibilidades e impedimentos. Isto é, um advogado não pode, a título individual, celebrar nenhum negócio com o Estado, nem ser, que seja deputado ao mesmo tempo, não pode ser assessor em negócios do Estado. Já uma sociedade hoje de advogados pode ser. Pode ser. E este é que é o problema, a fronteira, que permite alguma promiscuidade, na nossa opinião, entre o poder político e o poder económico. Porque aí sim estaremos a ter deputados inseridos em sociedades de advogados a interferir em processos relativos em que a carteira de clientes pode ser diversa e pode ter
não só o Estado, mas ter outros clientes. E este problema do não escrutínio, da não aplicação das normas de incompatibilidades e impedimentos, é que é, na nossa opinião, central. E, portanto, a nossa intervenção vai no sentido, precisamente, de aprimorar as regras relativamente a esta matéria e, desta forma, ajudar a clarificação e à separação entre o poder político e o poder económico. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Lacão.
O ponto relativamente ao exercício da função de advogado, nós também entendemos que é particularmente sensível em relação ao exercício de outras profissões. Pela razão de que um advogado exerce funções, seja na forma de um mandato judicial ou seja na fórmula de prestação de serviços, nomeadamente de consultadoria ou equivalentes, que se reportam a interesses, normalmente interesses controvertidos. E esses interesses têm que se distinguir se são interesses da esfera pública ou se são interesses da esfera privada. Portanto, a opção que nós tomamos e que depois oportunamente iremos aprofundar, nomeadamente numa formulação que corresponde inteiramente ao propósito, é a de que se tratar da regulação de interesses na esfera pública, essa função deve estar vedada a um advogado que seja simultaneamente titular do cargo político máximo de deputado. Se o advogado exercer as suas funções no domínio das relações estritamente privadas, é como ao médico, como o senhor deputado Marcos Guedes aqui anunciava, ou seja, a representação jurídica ou a parceristica jurídica ou o que seja, não contente com qualquer aspecto de regulação de qualquer um interesse na esfera pública e, portanto, a nosso ver, não se exigindo o princípio da exclusividade, não há qualquer tipo de problema. Portanto, é esta a distinção que, no momento oportuno, nós quereremos fazer.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Apenas para ser incremental e até para realçar que é nosso entendimento, o Partido Socialista, que no final deste processo todo haverá um relatório final. Penso que é também do Sr. Presidente, ou não?
Eu espero que haja uma iniciativa.
Não, para além das iniciativas legislativas, para além das iniciativas legislativas, um relatório final. É que isso já foi falado em algumas reuniões e a minha intervenção até se insere neste contexto. Ou seja, o PS, em relação à exclusividade dos deputados, não defende a exclusividade dos deputados. Mas tem, digamos assim, uma posição de compromisso no sentido, e isso é uma das coisas que nós achamos que devia constar desse tal relatório final, de que deve haver maior incentivo para a dedicação exclusiva dos deputados que optam por dedicação exclusiva. Ou seja, talvez, não sei se, digamos, os cidadãos e os órgãos de comunicação têm essa percepção, neste momento o incentivo é muito pouco, porque por um lado não se cumpre o estatuto de deputado ao dizer que cada deputado tem direito a um assessor, ou seja, não há condições para o exercício efetivo do mandato dos deputados. E, por outro lado, o chamado a remuneração adicional por estar em exclusividade é muito pequena. Portanto, há aqui matérias que não são objeto desta comissão, mas isto até já tinha sido falado noutras reuniões, e esta é também a posição do Partido Socialista, que devemos sinalizar nesse relatório final, a haver... E espero que haja para trabalhos futuros, não é? E para a memória futura, depois para além da legislação que possa sair daqui, e que em princípio sairá daqui, era bom sinalizar isso porque, de facto, neste momento, o incentivo para a não exclusividade é muitíssimo maior do que para a exclusividade. Portanto, sem forçar, toda esta opção de compromisso é não defendendo a exclusividade, não quer dizer que não se defenda que quem opte pela exclusividade possa ter maiores condições para exercer o seu mandato nessas condições. Obrigado.
Obrigado, Srs. Deputados. Conforme combinado inicialmente, eu penso que a discussão relativamente ao artigo 4º está basicamente feita. Vai ser um bocado de trabalho, devo dizer, para tentar constituir um guião de votações, ainda que indiciárias, sobre esta matéria, porque as posições, de facto... Não houve grandes aproximações tirando algumas exceções às posições expressas por cada bancada, mas, enfim, mais uma vez tentaremos, como fizemos na semana passada. Vamos então voltar ao ponto 1, depois retomaremos até às 5 da tarde, se ainda houver tempo, a discussão dos artigos, mas voltamos então ao ponto 1, que é as votações indiciárias relativas ao guião de votações que foi distribuído pelos senhores deputados. Eu começo por dar a palavra, naturalmente, ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque há bocadinho, na sua ausência, já foi chamada a atenção que o Sr. Deputado tinha questões a colocar prévias relativamente a esta matéria e, portanto, dou-lhe a palavra desde já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Correspondo, não querendo ser chato, mas às vezes tem que ser. E, portanto, é só o seguinte. Efetivamente, ontem, quando o guião foi distribuído, é que deparámos-nos com o facto de nos parecer que isto não corresponde efetivamente ao que tinha ficado articulado em termos de guião de votações, pelo menos a dois títulos. É certo que se procurou um exercício de procurar identificar as questões que ou vinham da legislação anterior ou eram iguais em todos os grupos, em todos os projetos e, portanto, nesse sentido, poderiam ser agrupadas para efeitos de votação para a facilitar, sem prejuízo de eventualmente, mas como sabemos, são votações indiciárias, podemos depois retomar mais adiante o aprimoramento das redações, mas de qualquer forma, isso era parte do que tinha sido acordado. Mas em relação ao restante, e aqui é que o ponto se coloca, em relação às restantes matérias, o guião não vem organizado com a possibilidade de confrontar as origens e de podermos perceber que proposta de quem é que estamos a votar. Porque, por exemplo, há várias que são similares na redação, mas não absolutamente idênticas, há várias que têm origem em alguns grupos parlamentares e outras não, e aparentemente parece que já há um modelo único de votação. E, por exemplo, até mais do que isso, há propostas apresentadas pelo parlamentar do Partido Socialista que são alteradas na sua redação, sem nos ter sido perguntado, aparecem sob a forma de novos números, com um trabalho de criatividade feito não por nós, não pela Comissão, não sabemos porquê, presumimos pela mesa, isto é, pelos serviços, mas que, de facto, pela primeira vez vimos ontem. Nomeadamente, por exemplo, aqui a solução apresentada para os vogais das juntas de freguesia com menos de 10 mil eleitores. No fundo, criando uma norma inversa àquela que estava apresentada no projeto de lei do PS, que era a de incluir, ao contrário, que eles têm que declarar e não como uma norma de exceção. E, portanto, de facto, a proveniência destas normas é nova, conhecemos-las ontem, e depois, no restante, não surgem identificadas em momento algum, parece que os partidos desapareceram, parece que esta Comissão em si mesma ganhou vida própria e, portanto, está ela própria a produzir normas que dá a votar a si mesma. Mas não, isto é um guião de votações e, portanto, num guião de votações temos que pôr em contraponto as posições apresentadas pelos vários partidos. É certo que, por exemplo, a questão da arrumação sistemática virá depois. Por exemplo, aqui já surge a proposta do novo artigo. Mas, mais uma vez, reitero, não foi isso que se articulou. O que se tinha articulado é que hoje iriam ser confrontadas num guião de votações as propostas apresentadas pelos partidos. Votaríamos depois, podemos configurá-las num artigo único, podemos resistematizar, podemos fazer esse exercício depois. Mas, efetivamente, para lá do consenso, isto não corresponde àquilo que deve ser um guião de votações para concluir os nossos trabalhos, porque de facto não sabemos, estamos a votar a redação de quem? Ao votar este novo número que aparece no artigo 2º, exceciona-se o disposto na linha, esta proposta é de quem? Porque o grupo parlamentar do PS não é, e portanto também não é de nenhum outro partido, portanto ela surge hoje pela primeira vez, e é aqui como este, temos outros exemplos para efeitos das equiparações, para efeitos de identificação de altos cargos públicos e outros afins, portanto eu acho que, e tendo o guião sido só distribuído ontem, de facto só hoje é que com oportunidade podemos, de facto, quando estávamos a preenchê-lo, constatar que mais do que o que cá está é o que não está e a ausência de identificação do que é de quem. E acho que isso era relevante dar nota antes de prosseguirmos.
Bom, Sr. Deputado, ouviu com toda a atenção e devo dizer o seguinte, com toda a franqueza. Não é verdade que o guião tenha sido distribuído ontem. O guião foi distribuído às 17h58, quarta-feira passada, o guião 2, conforme tinha ficado combinado. Ficou combinado, não, Sr. Deputado. Eu ouvi-o. Não, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também. Posso dizer até enunciar os deputados todos, são os deputados coordenadores e os deputados, os membros da mesa. Tinha ficado acordado na última reunião que o guião era, no prazo de 24 horas, portanto era até o final da quarta-feira, era distribuído um anteprojeto de guião com o pedido expresso que foi reafirmado no envio a todos os senhores deputados coordenadores e vice-presidentes, de até ao final do dia de sexta-feira, quem tivesse observações para a alteração desse guião, que as fizesse chegar à mesa. O único partido, o único deputado que fez chegar à mesa observações, nem foi relativamente ao guião das votações, foi relativamente ao outro guião, que é o guião da agenda, foi o deputado José Silvano, observações que me pareceram pacíficas e foram acomodadas no guião da agenda que foi distribuído. Relativamente ao guião de votações, nem o Sr. Deputado José Silvano, nem nenhum dos senhores deputados enviou nem coordenadores, que foi a quem foi distribuído, foi o que ficou combinado na reunião. Exatamente, já referi. Os deputados coordenadores e vice-presidentes. Foi isso que ficou acertado na reunião, foi a metodologia que ficou acertada entre todos e que depois aos outros senhores deputados era distribuído na segunda-feira, depois de estabilizado, face às propostas que entrassem até sexta-feira, era estabilizado o guião de votações e na segunda-feira era distribuído por todos os senhores deputados. Foi isso, foi essa a metodologia aqui assente entre todos e se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não a entendeu, tenho imensa pena, mas com toda a franqueza, foi isso que ficou aqui acertado. Ponto 2. Isto quanto à metodologia. Quanto à substância, também ficou acordado desde o princípio de que nós não estamos a votar nesta fase as propostas de nenhum partido, nem nenhum grupo parlamentar em particular, estamos indiciariamente a votar conteúdos. Isto foi dito e aceito por todos, mais do que uma vez. O esforço da mesa, na sequência do debate dos artigos 2º e 3º, na última reunião, foi face à discussão que aqui travámos, tentar construir um guião, um anteprojeto de guião, que ficava de quarta até sexta-feira sujeito a todos as achegas, os pedidos de alteração que os coordenadores entendessem por bem enviar à mesa, tentar construir um projeto de guião que conseguisse fazer a separação das várias propostas que aqui foram debatidas, porque as propostas de base todas as conhecemos. E não estamos a votar, a fazer votações indiciárias relativamente a isso. Estamos a fazer votações indiciárias relativamente a conteúdos. E foi esse o esforço que se tentou no projeto de guião, que, como disse, até sexta-feira, como não teve nenhuma proposta de alteração, foi distribuído, conforme combinado, na segunda-feira, por todos os deputados da Comissão. E, a partir da próxima semana, face ao que já aprovámos aqui hoje, passará a ser posto no site, à segunda-feira, no site da Comissão. Só depois dos coordenadores terem um espaço de tempo, um período de tempo, que o que tínhamos acertado é que seria sempre de quarta à sexta-feira, quando as reuniões são à terça, para poderem, obviamente, disputar e questionar o anteprojeto de guião. E, portanto, eu sou deputado com toda a franqueza, posso, se é a intenção do Partido Socialista pedir que não se faça a votação dos artigos, das matérias, dos conteúdos discutidos relativos aos artigos 2º e 3º na última reunião, tem todo o direito de o fazer. Agora, dizer que o procedimento adotado não está conforme com aquilo que tinha sido a metodologia acertada, eu, com toda a franqueza, Sr. Deputado, tenho alguma dificuldade em aceitar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, para ser absolutamente claro, efetivamente, estive a reconfirmar, eu recebi o guião de discussão que estamos a fazer hoje, do quarto ao sétimo, um e-mail precisamente quarta-feira, por volta das 19 horas. Não encontro outro e-mail, senão, obviamente, teríamos já dado nota destas questões anteriormente. Portanto, a falha pode ser totalmente do meu lado, que não o encontro, e reitero, não estou a virar o e-mail de uma ponta à outra, mas dou de barato que a falha seja minha. Não, certo, mas eu fui à procura e não encontro, mas o Sr. Presidente, dou de mesmo barato que possa ser falha minha, até porque fui o único destinatário, portanto, aqui a responsabilidade, se for, é minha. O que, sou o destinatário do lado do grupo parlamentar, ou seja, não há mais ninguém que possa eventualmente ter recebido. Mas isso todo barato não é questão fundamental, é uma questão que se resolve. As outras duas, que têm a ver com a metodologia, aí é que deixava duas notas. Eu acho, e mais uma vez, se tivesse visto o guião na quarta-feira, teria dado nota de exatamente as mesmas questões anteriormente, parece-me que é o seguinte. O facto de termos optado por votar conteúdos não significa que os conteúdos não tenham tido um autor. E o ponto é esse. Ou seja, quando são confrontados com as votações, o que nós estamos a fazer é fixar a sistematização final de onde é que vamos colocá-las, em que arrumação sistemática e até em que diploma. Isso ficou em aberto, precisamente, porque temos uma grelha, que é o formato do anteprojeto e depois há de ser o Estatuto dos Deputados, onde as encaixaremos. Agora, da nossa perspectiva, nunca assumimos a ideia de que estamos a votar conteúdos sem identificação de qual a proveniência do conteúdo, seja por indicação que é a fusão da proposta do partido A, B e C, seja a indicação que é do outro partido e que é substituída na sua sistematização. Agora, de facto, ao compaginar hoje, e volto a dizer, eu só vi hoje o guião de manhã quando foi distribuído aos restantes, mas admito que a falha seja minha, mas efetivamente não validaríamos a proposta do que se propõe votar como novo número, formularíamos uma proposta alternativa e sugeriríamos uma coisa distinta. Volto a dizer, isto é sempre, tudo sem prejuízo da falha poder ter sido minha, que não vi a recepção na quarta-feira do e-mail em que seguiu também o guião das votações, porque eu de facto o outro recebi. Agora, dito isto, substantivamente, acho que metodologicamente não era isto que estava afinado, porque dizer que votamos conteúdos não significa que eles não devam ser, até para clareza da forma como votamos e da sequência de como votamos e do que é alternativo, que eles sejam identificados e que possam ser trabalhados. E por isso é que, nesse sentido, e com o compromisso que hoje ainda faremos chegar todas as notas e as sugestões de alteração à forma como se processará o guião de votações, acho que esta metodologia não é mais clara, porque ainda que as votações sejam indiciárias, elas são o pressuposto para cada partido dizer, bom, sim senhor, deixo cair as propostas que tenho e substituo em favor destas, mas pressupõe pelo menos a identificação de onde é que elas surgem. Eu, um deles, conheço, isto é, identifico como uma proposta originária do projeto do Partido Socialista, mas até com uma redação diferente e alterada, que nem corresponde à formulação como faria. O ponto era este. Portanto, nesse sentido, tendo em conta que também não temos muitos artigos pendentes para votação, uma vez que hoje também não andámos muito mais que uma formiga asmática cheia de compras, portanto, acho que fizemos um passo muito lento, portanto, também temos que rever essa lógica, estamos a andar muito devagarinho, volto a dizer, e, portanto, eu acho que não custaria juntar aos restantes juntarmos as votações todas no pacote de votação da próxima semana, porque estamos a falar de 3 ou 4 artigos e os desta semana não são muitos mais, para que possamos fixar, efetivamente, esse modelo e hoje com o compromisso que fazemos chegar já as notas de metodológicas. E penso que não quer...
Eu como asmático, quero fazer um voto de protesto à mesa, porque este formiga asmática, quer dizer,
pronto. Eu tenho rinite alérgica.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado já se pediu a palavra, vou-lhe dar a palavra, mas antes disso, só para clarificar, para que fique... O anteprojeto de guião de votações foi distribuído às 17h58 de quarta-feira, dia 11, ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, ao Sr. Deputado Jorge Machado, Sr. Deputado José Silvano, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Sónia Frutezinhos, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, além disso, com conhecimento à Ana Serrano, ao Gustavo Berre, ao José António Nobre, à Marina Rezende, ao Pedro Ramos de Almeida, à Sílvia Gonçalves, ao Tiago Gonçalves e ao Vasco Barato. Foram enviados esta gente toda. E, portanto, para que fique apenas clarificado. Sr. Deputado José Silvano.
Duas notas importantes sobre isto, Sr. Presidente, até para que isto não volte a repetir-se numa próxima reunião. É verdade que recebemos o guião de votações, aliás, eu tenho aqui o mail que recebi e tem as duas coisas. Portanto, isso é perfeitamente verdade. Agora, o que, pegando nas palavras do deputado Pedro Delgado Alves, é isto, hoje andou lento e esperamos é que, com estas coisas, não se pretende é que ele ande mais devagarinho ainda, na próxima. Isso é que temos de ter alguma cautela, porque são devagarinho, não chegamos ao final da sessão legislativa com isto aprovado, que para nós é ponto honra, até porque fomos nós que pedimos já adiamentos anteriores e, portanto, o Partido Socialista pode pedir na mesma esse adiamento se não estiver em condições de votar. Estamos aqui para assumir isso frontalmente, sem estarmos aqui com argumentos laterais. Agora, o que eu queria dizer era uma questão muito simples, que é, para que isto fique claro para a próxima, e eu não percebi muito bem, é que para que venha o guião de acordo com as pretensões de cada um, é como é que isto fica indicado, é os projetos de cada um, a autoria do projeto de cada um e os que são consensuais põem a soma dos projetos em causa. É que isto que fica aqui claro. Pois.
Eu gostava que as outras bancadas se pronunciassem também, porque eu, com toda a franqueza, é assim. Se querem voltar a votar cada um as suas propostas, isto não avança mesmo. Quer dizer, aquilo que a gente acertou em termos de metodologia, de tentarmos ir votando conteúdos, independentemente depois qual é a redação final e a formulação final e a inserção sistemática final que decidiremos, essa é a questão, do meu ponto de vista, mais fácil de fazer depois. O que é importante nesta fase é saber, em torno dos conteúdos, quais são as maiorias que se vão formando para depois poder dar corpo. O que é que me interessa se a proposta veio do António, do Manel ou do Joaquim? Com toda a franqueza, em termos do processo legislativo, a titularidade é importante aqui. Quer dizer, a titularidade está nas propostas que cada partido apresentou à partida. Eu acho que já estávamos numa fase diferente dos nossos trabalhos, acho que já estamos numa fase, ou então voltamos tudo ao princípio e nunca mais vamos sair daqui, porque é evidente, e depois até fico perplexo em concreto, por exemplo, com a chamada de atenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves relativamente à questão da votação da Junta de Freguesia com menos de 10 mil eleitores. Eu penso que ficou claro que foi isto aquilo que a gente discutiu na última reunião, mas aparentemente não foi, se calhar entendi tudo mal. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o CDS também recebeu o guião tanto na semana passada como esta semana, nada disso porque estava de acordo com aquilo que vinha proposto, era para nós esse o entendimento que se tinha formado aqui na última reunião da Comissão. Estamos prontos para votar. Parece-nos, aliás, que esta é a melhor metodologia, e continuamos a achar que é a melhor metodologia para o fazermos. Não nos parece que estar a indicação do proponente ou não tenha algum efeito, porque nós não votamos em função do proponente, votamos em função do conteúdo da proposta e da parte material da proposta e não de quem a propõe. E, portanto, para nós isso é absolutamente indiferente. Aliás, acho até que dificulta, porque vai, em termos metodológicos, vai ser mais complicado de votarmos. E, portanto, para nós esta é a fórmula certa, para nós está bem assim. Estamos prontos, como digo, para o fazer desde já. E na verdade não nos causa nenhuma estranheza que não esteja indicado o proponente, porque na verdade não tem muito interesse para a questão neste ponto da discussão, e desde que consigamos entender qual é o conteúdo das propostas, é isso que está aqui em causa e é isso que interessa. Muito obrigada.
Eu tenho o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves inscrito, mas pergunto só se os outros grupos parlamentares pretendem usar a palavra ou não, porque senão parece que isto é uma questão bilateral só. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós temos toda a maleabilidade para nos adaptarmos aos modelos de votações mais diversos. Há um ponto de princípio que dificultou a construção de qualquer guião, é que nem todos os grupos parlamentares fizeram propostas de alteração ao texto base. E isso é que é uma dificuldade na construção de fazer um guião, porque se assim fosse era mais simples, até numa lógica de defender quem era o pai ou a mãe da criança, isso era mais simples de colocar. Não sendo assim, torna-se metodologicamente mais difícil. Para ultrapassar, e até porque percebendo o argumento, acho que do ponto de vista de prática pode ser até pernicioso, para ultrapassar a questão de quem propõe o quê, sugiro que quando se coloca o guião de votações no site, se coloque também o guião das propostas de acompanhamento. No fundo, as duas matérias podem ser vistas em simultâneo neste contexto. E pronto, se o PS pretender suspender a votação para a próxima semana, tenho o direito de o fazer, podemos suspender uma semana. Na nossa parte, nós vínhamos preparados neste contexto, porque era esse o texto que foi distribuído.
O Sr. Deputado Jorge Machado quer usar a palavra? Ou...
Não, nós, a forma como nós nos organizamos é a linha ver relativamente às propostas qual é o nosso sentido de voto relativamente a cada um destes. Eu percebo a construção do guião e percebo que há a tentativa de agrupar aquilo que parece ser consensual. E aquilo que deixa suscita dúvidas e...
Em separado.
Em separado. Nós ajustamos a esta realidade que é proposta. Também podemos adotar a ausência de um guião e votarmos, no fundo, as propostas de alteração que são. Só que isso depois pode tornar cacafónico uma leitura do artigo. Não é? E esse é o risco que corremos. Esse é o risco que corremos. Mas eu acho que a boa prática era começarmos. Começarmos e vermos como é que andamos.
Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser claro, eu acho que há aqui uma questão que inquina a discussão, que é o facto de nós não termos visto com a devida antecedência e teríamos colocado esta questão na quarta-feira se não estivéssemos a perceber, e por isso pedimos desculpas se a falha for nossa. Mas, não obstante isso, eu acho que é importante, por uma razão de funcionamento da transparência, da própria Comissão de Transparência, que seja escrutinável e claro, que se possa percepcionar como é que tiveram lugar as votações. O ponto é esse. Não em relação àquilo que é consensual. E eu acho que o exercício que eu apenas sugeria é uma pequena alteração, um acréscimo razoavelmente cirúrgico em relação às matérias não consensuais, quando ainda para mais há votações relativas a linhas e números que se farão sequencialmente, portanto, alternativamente, em função determinada matéria. É só identificar qual a proveniência do projeto. Não é necessário mais do que isso, algo dispensável por completo em relação às matérias que estão consensualizadas. Eu acho que isto facilmente... Mas cá está. Está aqui nós que temos acesso à documentação toda. Um cidadão que quer acompanhar os trabalhos desta comissão e que queira consultar, ou um jornalista que queira fazer este exercício, ir à procura no site, não tem que ir fazer o cruzamento entre uma coisa e a outra, ainda para mais. Eu acho que a Assembleia, enfim, deve fazer um esforço adicional para aprimorar as suas formas de trabalho, ainda para mais no contexto desta comissão. Eu acho que não é um exercício que custe muito, é um exercício de verificarmos quais os casos em que estamos a votar matérias que não reuniram consenso e, portanto, olhando para o guião, para a primeira página, obviamente, o artigo 2º, o primeiro não é necessário, é matéria que ou corresponde ao que está em vigor e, portanto, vem do anteprojeto, ou então são aqueles aspectos em que todos estivemos de acordo. Nos restantes, era só esse exercício de anotação e deixamos o compromisso, como volto a dizer, hoje até ao final do dia, remetemos aquelas notas que achamos que devem ser complementadas. Isto basta uma anotação em, se calhar, metade, se calhar nem tanto, dos elementos que aqui ficaram em cima da mesa. Era só isto, e eu acho que é uma solução de razoável celeridade e que não prejudica o andamento dos trabalhos. Antes, melhora a forma como ele é percepcionado externamente.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, há uma maioria clara no sentido de, obviamente, aceitar o pedido do Partido Socialista para adiar para a próxima semana, mas, como eu já referi, os adiamentos não são eternos e, portanto, enfim, ficará adiado. Reitero o pedido que, quando o projeto de guião é distribuído aos coordenadores e membros da mesa, para terem tempo, de facto, de olhar para aquilo e de fazer as sugestões em tempo útil, porque senão a mesa não adivinha quais são as preocupações dos seus deputados. Relativamente à indicação, se acham que isso é importante, sendo certo que eu sempre me pareceu que a verdadeira indicação é a forma como exprimir os vossos votos. Mas, enfim, cada um sabe de si. Eu não vejo mal nenhum, se acham que isso é importante, passar a pôr em relação a cada voto que ele decorre das propostas dos partidos tais, tais e tais, porque as propostas não são só as iniciais, como já assentámos aqui, também são as que decorrem da discussão que temos aqui durante no debate de cada artigo. E foi essa a preocupação com que a mesa tentou elaborar o guião, que foi tentar fazer a súmula daquilo que foi o debate que aqui tivemos na semana passada relativamente aos artigos 2º e 3º e tentar sistematizar em termos de conteúdos, por um lado, aquilo que pareceu que era unânime em que todos estávamos de acordo, e depois autonomizar os aspectos pontuais relativamente a cada um dos artigos, em que eu não pressenti que houvesse uma unanimidade, mas o voto dirá, porque até pode não ter havido uma unanimidade na discussão, e depois no momento da votação, embora indiciária, lembrar aos senhores deputados, os partidos tenham convindo que, depois de debate feito, que, sim senhor, aderem àquela solução. Ainda estamos numa fase de votações iniciais e, portanto, isso é perfeitamente possível. Mas tentarei esse esforço de porem... A única coisa que chama a atenção aos senhores deputados é que é completamente impossível, neste esforço de síntese de conteúdos, adotar ipsis verbis a versão do partido A ou do partido B, nomeadamente quando elas são, em termos de conteúdo, perfeitamente idênticas. Só que a linguagem e o palavreado utilizado possa ser um bocadinho diferente. Eu não consigo optar necessariamente por uma em detrimento de outra ou vice-versa. E, portanto, olhem para isto apenas em termos de conteúdos. É esse o acordo. E, portanto, pedia-vos isso. Fica então adiada esta votação. No guião, no pré-guião de votações que sairá amanhã, peço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não vale a pena mandar hoje, porque já agora sairá o projeto de guião, voltando a tomar o artigo 2º e 3º, e pedia que até sexta-feira nos mandassem tudo, com maior antecedência. O PST, por exemplo, o PST não, o Sr. Deputado José Silvano, ontem, a semana passada, respondeu logo na quinta-feira, o que até deu jeito, porque deu tempo até aos serviços para articularem com ele exatamente o que é que ele pretendia para se fazer depois as correções no projeto de guião, porque eram coisas que tinham que ver sobretudo com bolos e com chamadas de atenção em negrito e por aí fora, portanto não eram tanto questões substantivas, eram questões de apresentação, como porventura estas também podem vir a ser. Portanto, voltamos então à questão das votações. Portanto, o guião será distribuído amanhã até ao final do dia, procuraremos e pedir a todos os senhores deputados, com a antecedência maior possível, para fazerem chegar as alterações concretas que gostavam de ver acrescentadas no guião ou emendadas no projeto de guião, para que depois na próxima segunda-feira possa ser tudo distribuído por toda a gente. Voltamos então ao nosso debate, ainda temos 20 minutos úteis de trabalho, e passando para o artigo 5º, retomando os nossos trabalhos na discussão agora do artigo 5º, no fundo está ligado ao artigo 4º, que é a questão das especificidades relativamente aos autarcas quanto ao princípio da exclusividade. Mas eu dava a palavra ao único que se ausentou da sala, que é o CDS, portanto passo à frente, que é o PCP. Depois alterarei dentro da lógica de rotatividade. Dava a palavra ao PCP, se quer fazer alguma apresentação. Eu não sei se os deputados querem que nesta ronda inicial, de volta à mesa, que eu faço rotativamente, se eu devo dar sempre a todos os grupos parlamentares ou apenas àqueles que apresentaram propostas. Eu acho que vale a pena dar a todos os grupos parlamentares, porque quem não quiser intervir passa e fica depois para a fase de discussão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim. Embora uma metodologia que se desse naturalmente a palavra a quem faz propostas de alteração para uma breve apresentação, também não seria descabido, não é? Mas, independentemente dessa discussão, Sr. Presidente, dá nota do seguinte. Nós, a questão que nós queríamos colocar relativamente a este artigo e à discussão muito concreta diz respeito à parte final do número 1 e à entidade fiscalizadora da transparência. Nós adiamos a discussão em torno desta. Está na proposta de alteração do PSD. O PSD assume a criação da entidade fiscalizadora da transparência. A questão é que, não estando concluída a discussão em torno desta matéria, naturalmente que fica aqui um ponto. Quanto ao resto, não temos muito mais a acrescentar, não há grande discussão possível, não há grande interesse em argumentar muito mais, apenas chamar a atenção para esta necessidade de condicionar a parte final do artigo em função do resultado que vier a ocorrer da discussão mais profunda em torno da entidade fiscalizadora de transparência, sim ou não a sua constituição e se ela é integrada aqui nesta redação. E disso.
Eu dou a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Com esta proposta, o que o PSD pretende fazer, e faço esta chamada de atenção para dizer que a redação poderá eventualmente, e nós admitimos, poderá eventualmente ser sujeita a correção mais à frente, mas com esta proposta neste momento, o que nós pretendemos desde já é colocar uma questão à discussão, uma vez que é entendimento de todos os partidos que se deve avançar para a descentralização, que se devem atribuir mais competências aos autarcas e aos presidentes de Câmara, e por isso nós achamos que o Parlamento também deve discutir a questão da exclusividade ou não em relação aos presidentes de Câmara. O que, desde já, tínhamos que arranjar um peso na balança, tínhamos que arranjar um critério que, como já referi, não é fechado, e o critério que nós, desde já, escolhemos é o critério das autarquias com menos de 10 mil eleitores. Portanto, é este o nosso peso neste momento. Achamos que não faz sentido que essa questão se aplique em autarquias com menos de 10 mil eleitores, mas acima disso, eventualmente, fará sentido discutir a questão da exclusividade dos membros dos órgãos executivos do poder local e, portanto, não me queria alongar muito mais em relação à nossa proposta, porque está aqui que é conhecida. Realmente o que pretendemos, ao fim e ao cabo, é discutir esta questão. Eu acho que é uma questão bastante pertinente, tendo em conta as questões da descentralização, as questões de cada vez mais competência e, portanto, estamos disponíveis para iniciar essa discussão.
Obrigado, Sra. Deputada. Quem é que do Partido Socialista pretende usar a palavra? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, este é daqueles casos em que podemos já assinalar e deixar a assinalação e deixar já assinalado que provavelmente o que fizemos neste artigo implicará depois visitar ou revisitar os estatutos e leis locais para fazer com que a norma fique compatibilizada, até porque esta norma, neste momento a que está em vigor, corresponde à redação idêntica que se encontra nos estatutos e leis locais e eventualmente também depois entrecruzar com mas esse visitaremos porque está no nosso guião com o próprio Estatuto dos Deputados no que diz respeito depois à atualização do que se fizer nesta sede. Também tem que bater certo com aquilo que se coloca no artigo das incompatibilidades e no artigo, nos artigos respectivos do Estatuto dos Deputados, mas isso lá iremos adiante. Agora, concretamente, quanto às questões colocadas. Efetivamente, hoje a realidade que subsiste é um pouco estranha, na medida em que a figura da exclusividade fica dependente de uma mera comunicação e, portanto, parece-nos que esse é o que o PSD procura ir ao encontro em relação, pelo menos, a estes casos do exercício de funções em regime de permanência, de eventualmente criar um modelo em que ela deixe de ser fracionável através desta opção. Agora, aquilo que, em primeiro lugar, e quanto a este primeiro, este número 1, nos coloca maiores dúvidas, é efetivamente o critério, ou seja, as autarquias com menos de 10 mil eleitores. Ou seja, bem percebemos que houve aqui uma tentativa de encontrar um critério razoavelmente objetivo, só que temos o mesmo problema, a propósito da discussão que tivemos a semana passada, quando fixávamos o âmbito, efetivamente, mais avisado seria, eventualmente, compaginarmos o que encontramos nos estatutos eleitos locais em nível, por exemplo, de remunerações e da dimensão do município ou até da composição da Câmara, por exemplo, que é um fator de indexação para muitos destes efeitos, e verificar se este intervalo é um intervalo que faz sentido ou não. Na semana passada, quando discutimos este assunto, foi colocado a questão do eventual violação do princípio da igualdade entre eleitos na mesma categoria de órgão. Isto é, teríamos eleitos locais da mesmíssima categoria que apenas por força da dimensão do seu município teriam um estatuto diferenciado. Ora, ele já hoje existe, de certa maneira, porque a lei já hoje admite pacificamente que, por exemplo, para efeitos remuneratórios há diferenças de remuneração, tratando Lisboa e Porto de uma forma, aliás, até de forma um bocadinho ultrapassada, porque há municípios hoje que até têm uma escala maior do que o município do Porto, por exemplo, e ainda têm um regime de exercício de funções e o número de eleitos na variação que corresponde a dados de outros tempos, em que Lisboa e Porto efetivamente justificavam um tratamento diferenciado como esse, mas para dar nota que esse argumento que foi invocado a semana passada tem esta possível resposta, que é hoje já há um regime diferenciado. Mas, apesar de tudo, era um regime diferenciado naquilo que dizia diretamente respeito não ao estatuto do titular, mas ao grau de complexidade que se infere da dimensão do município. Aqui não é tanto o caso, porque aqui o que estamos a discutir é uma outra coisa. É a possibilidade de exercer outra função fora, em que o grau de complexidade do município poderá ou não ser um elemento relevante. Ou seja, não conseguimos acompanhar por completo este raciocínio de que assim a coisa seja integralmente lógica e, portanto, temos algumas reservas quanto a esta questão da opção do critério dos 10 mil eleitores. Quanto ao número 2, não sei se a apresentação abrangeu os dois, portanto, quanto ao número 2, só uma pequena nota, mais também para assinalar o seguinte. É importante que, neste caso, este regime vem previsto mais à frente a propósito de várias propostas de vários partidos em relação aos deputados e, portanto, importaria que não se incorresse não é no erro, que ele não foi um erro intencional, foi fruto de revisão sucessiva da lei ao longo dos anos, mas que se procurasse, no fim deste exercício, que a norma sobre esta matéria, isto é, a possibilidade de exercício de mandato judicial em processos em relação à entidade da qual se é titular do órgão, fosse idêntico em todos os casos. Ou seja, que a construção e o princípio que está aqui subjacente fosse o mesmo em todos os em todos os diplomas, seja a função de deputado, seja a função de autarca. E a este respeito, dava ainda nota do seguinte: neste caso, a proposta do PSD remete para o número anterior, mas parece-nos que a questão é mais ampla do que apenas os titulares dos cargos referidos no número anterior, porque retiramos daqui que se reporta apenas aos membros do órgão executivo do poder local nestes regimes de permanência, desde que em autarquias 10 mil eleitores. Ora, o que está aqui em causa é outra coisa mais abrangente. Eu acho que abrange todo e qualquer titular de órgão autárquico, executivo ou até deliberativo. Porque o que está em causa aqui é a possibilidade da litigância contra a pessoa coletiva da qual, de cujos órgãos se é titular. O deliberativo não está neste diploma, mas o artigo é uma coisa a ponderar, porque verdadeiramente a razão de ser que nos leva a dizer que um deputado não pode litigar contra o Estado é a mesma que nos deve levar a dizer que um membro da Assembleia Municipal não deve litigar contra o município ou um membro da Assembleia de Freguesia não deve poder litigar contra a freguesia respectiva. E, portanto, aqui deixava também esta nota de reflexão. Eventualmente poderá significar até, depois veremos se tecnicamente o melhor sítio para isto até não será o próprio Estatuto de Leis Locais, porque também já estamos a entrar num grau de detalhe. Esta norma que aqui temos é eminentemente uma norma remissiva. E, portanto, o melhor é deixá-la como uma norma remissiva e a operar estas alterações que incidem sobre este regime, ir metê-las nos estatutos de eleitos locais, que é o local de consolidação destas matérias, poderá ser a melhor solução. Obviamente abre mais uma frente de trabalhos parlamentares, mas eu acho que pode ser mais clara, é só uma questão de arrumação sistemática, mas deixava a nota em relação a isto e até em relação a outras coisas, porque já agora dou também nota disto, durante muito tempo não se fez uma consolidação, isto obrigar-nos a também fazer mais umas audições à NMP e à ANAFR, mas eu acho que elas se fazem por escrito e rapidamente, mas nomeadamente a nível de outras consolidações, nomeadamente, a propósito disto, os Estatutos de Eleitos Locais têm depois matéria dispersa relativamente a outros eleitos, nomeadamente têm matéria dispersa quer em legislação eleitoral antiga, quer, por outro lado, em regime específico de exercício de funções nas freguesias, que é diferenciado e que poderá ser útil integrar num único diploma. Mas a nossa nota principal aqui é esta, uniformidade transversal a todos os titulares de cargos políticos, por um lado, e depois não circunscrever isto aos que estão referidos à linha anterior, porque efetivamente a filosofia disto é para todos dos casos em que o próprio não tenha faculdade de litigar contra a pessoa coletiva, seja ela qual for.
Só para clarificar, porque depois não tenho dificuldade no projeto de guião, independentemente do deputado para ter a oportunidade de o corrigir. Mas eu percebi, acho que percebi basicamente a sua argumentação relativamente ao ponto 2 da proposta do PSD. Relativamente ao ponto 1, exprimiu uma dúvida, mas essa dúvida deve ser... Ainda é só uma dúvida. Porque não é fácil depois formular isso em termos de votação de conteúdos. Não é fácil. E na segunda parte também devo chamar a atenção que em termos de formulação de conteúdos para votação, percebendo em abstrato o seu eventual paralelismo em abstrato entre o deputado municipal e o deputado nacional, eu acho com toda a franqueza que há uma diferença muito grande. Quem conhece as autarquias... Não vejo grande razão para que um deputado municipal, com o estatuto que eles têm, que nem sequer é um estatuto remuneratório, tem 100 anos de presença, não possa, na sua comunidade, exercer, por exemplo, se for um advogado, possa exercer um advogado um deputado da oposição, não pode, um deputado municipal da oposição, é que o paralelismo não é um paralelismo rigoroso. Os deputados da República... Tem um estatuto remuneratório próprio que os deputados municipais não têm. Os deputados municipais têm as suas profissões, alguns deles são advogados ou engenheiros ou arquitetos, até podem ser da oposição dentro do município, e por que razão é que eles também devem ter um tratamento? Tenho um bocadinho essa dúvida, Sr. Deputado.
Tendo a discutir esse ponto, a questão é mesmo só porque aí gera-se efetivamente um conflito de interesses em que, por um lado, e aliás eu até penso que estou a... não quero antecipar a leitura da mente do deputado Paulo Teixeira, não tenho esse poder, mas já antecipo porque a questão tem a ver até com a formulação, imagino que pudesse dizer que fosse dizer que coloca-se litigar contra, mas a questão inversa também tem a pertinência, que é litigar a favor. Litigar a favor, apesar de tudo, eu acho que já vem resolvido por uma norma dos estatutos de eleitos locais que impede os membros dos órgãos da autarquia de celebrar contratos com o próprio município, a não ser os contratos de adesão. E, portanto, por essa via não pode ser contratado pelo município para defender em juízo o próprio município se for titular de um órgão autárquico, por força de algo que já resulta dos estatutos e leis locais, teria que confirmar, mas de cabeça penso que eu sei que acontece, mas não pode. Mas nos termos dos estatutos e leis locais, há uma norma expressa ainda em vigor, é o diploma de 80 e tal, mas que diz que não pode celebrar contratos com o município, com a autarquia, a não ser contratos de adesão, obviamente, para não deixar de ter água e eletricidade em casa, o que era chato, mas nos restantes casos, portanto, esses manifestamente têm que poder celebrar, mas nos restantes casos a questão coloca-se ou esta disposição e toda para lá, para ficar tudo no mesmo sítio. Mas o problema é verdade que a escala da dificuldade não é a mesma, mas até em certo ponto a escala do conflito de interesses é mais imediata do que em relação a um deputado da Assembleia da República que eventualmente representasse ou litigasse contra um instituto público ou uma direção-geral em que o nexo de causalidade ou de fiscalização até é bastante mais remoto do que em relação ao órgão municipal que é diretamente fiscalizado quando ele integra. Portanto, eu até, se calhar, até fazia, chegava à conclusão inversa, porque no meio pequeno o problema até é mais gerador de um conflito de interesses pela imediatividade que aqui, isto é, na relação Assembleia-Governo ou Assembleia-Administração Pública, direta ou indireta, ou setor empresarial, não se coloca com a mesma intensidade.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Decorre do debate anterior e das nossas propostas anteriores que nós acompanhávamos a obrigação da exclusividade a todo o universo de presidentes de Câmara e vereadores com funções executivas e, por isso, por maioria de razão, apoiaremos toda a alteração, mesmo que seja a um subgrupo desse grupo mais alargado. Dito desta forma, nós, se o PSD mantiver a norma como está, acompanharemos a norma como ela está. Mas sugiro, e esta não é puxar o PSD para a proposta que o Bloco de Esquerda fez, mas sim para nós não cairmos no debate e num putativo erro que rejeitámos em momentos anteriores, que não incluamos a divergência sobre o número de eleitores na condição de como se exerce o tipo de mandato. Por vários motivos, e eu não posso elencá-los, como? A exclusividade. Posso elencá-los, mas eu creio que é repetir argumentos que já todos nós dissemos, quer na reunião anterior, quer nesta. Começam na forma de termos regras diferentes para mesmos municípios, ou para mesmas entidades administrativas, e para eleitos que, perante a lei, têm as mesmas obrigações, e por isso, tendo as mesmas obrigações, não faz sentido sermos nós a diferenciá-los, até coisas mais subjetivas, como nós consideramos alguns municípios de primeira por ter mais eleitores e outros municípios de segunda por ter menos eleitores. É verdade. A proposta é de PSD, o PSD fará com a proposta o que aprover, como é óbvio. Mas, do nosso ponto de vista, a sugestão que faríamos era, e como disse, acompanharemos a proposta em qualquer das vertentes, porque, pressupondo que nós vamos votar primeiro, agora depende da ordem das votações, como é que nós a faremos, se acompanharemos ou não a proposta. Logo, vamos a essa parte já vai depender do guião de votações, porque dependendo da ordem da votação do texto inicial ou não. Mas, dito então de outra forma, para clarificar a nossa posição. Nós sustentamos que deve existir uma obrigação da exclusividade a todos os presidentes e vereadores em regime de permanência. Disse isso eu anteriormente, como decorrência da nossa proposta ao artigo 4º, mantemos agora. E, por isso, tudo o que vai neste sentido, nós acompanhamos. O PSD faz esta proposta com uma exclusão dos municípios com menos de 10 mil eleitores. Nós acompanhamos a proposta na obrigação, não acompanhamos na exclusão. E, por isso, a sugestão que deixamos ao PSD, se aceitarão ou não, é de retirar esta referência aos 10 mil eleitores para aplicar a todo o universo. E, nesse contexto, é a proposta que nós subscreveríamos também. Sem regime de permanência, sim.
O PSD tem dois requisitos, não é?
A Aqui é sem regime permanente. Sem regime de permanência podem exercer. Os membros sem regime de permanência podem exercer.
Sim, é isso que o Bloco gostaria de referir.
Sim. No fundo, dito pela positiva e não pela exclusão, é aplicar a obrigação da exclusividade a todos os presidentes de Câmara ou vereadores em regime de permanência. Porque os presidentes de Câmara, pelos estatutos. Sim, mas. Em regime de permanência, exatamente. Que já estão aplicados aqui pelo PSD também nas juntas de freguesia. Porque o PSD só exclui as autarquias. Logo, só a minha interpretação, gostava que o PSD indicasse se isto exclui juntas também? A intenção do PSD é excluir juntas. Mas são autarquias, do ponto de vista. Não, há muitos municípios. Há muitos municípios. Sim, sim. Maior probabilidade. Sim. Sim, é probabilidade. Em todo caso, fiz esta sugestão e agora aguardo também a resposta do PSD à sugestão que está em cima da mesa.
A resposta por dois votos.
Muito bem, muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, para dizer, quase que secundando o Bloco de Esquerda, que o CDS também entende que o número 2, tirando o público-alvo, obviamente, o número 2 do preceito, nós concordamos com ele e subscrevemo-lo. Já quanto ao universo-alvo, temos as mesmas dúvidas que estariam dissipadas agora se já tivéssemos feito a votação do artigo 2º, porque já isto aqui estaria ou não tratado, mais ou menos, exatamente. A nossa tendência, a nossa inclinação é que, para, sobretudo aqui, neste preceito, mais até do que no artigo 2º, incluam todos os órgãos executivos autárquicos. Todos os órgãos executivos autárquicos, já não os deliberativos, daí aí discordamos daquilo que há pouco dizia o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sendo certo que concedemos aqui no regime de permanência, ou seja, o que nos parece que devia constar era exatamente que se aplica aos membros de órgão executivo do poder local em regime de permanência, tirando, portanto, os que não estejam em regime de permanência e excluindo a questão dos 10 mil eleitores.
Estou bem percebido, Sra. Deputada, isso pode ser dito de duas maneiras. Portanto, aplica-se a exclusividade a todos os que estão em regime de permanência, foi o que agora disse, mas a norma está construída ao contrário, está construída no sentido de afastar a exclusividade a quem não tenha regime de permanência. Sim, porque na prática, quando se diz que pode exercer outra atividade, é porque está-se a retirar a exclusividade. Nós. Portanto, o que a Sra. Deputada está a referir, para eu tomar aqui nota, é que, do ponto de vista do CDS, a exceção à exclusividade devia ser só para quem não tenha regime de permanência.
Sr. Presidente, o que eu estou a dizer é tão somente isso para nos entendermos. Que o membro de órgão executivo do poder local, em regime de permanência... Exatamente.
Qualquer que seja
o número de eleitores, exatamente. Pronto. Exatamente. Sendo certo que, obviamente, e como também já dissemos, a questão da entidade fiscalizadora da transparência é outra questão da que decidimos, e, portanto, essa matéria terá que ser dirimida mais à frente também. Muito bem. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Sr. Presidente, nós já manifestámos, penso eu, uma concordância com o princípio geral de uma tendencial exclusividade para quem esteja em regime de permanência nos órgãos executivos das autarquias, mas atenção agora às modulações que, a meu ver, isto tem que implicar. Por um lado, o regime de permanência pode ser a tempo inteiro ou ao meio tempo. E, portanto, se não se distingue nada aqui,
poderemos estar aqui em relação a pessoas que estejam em regime de permanência há meio tempo, a vedá-las de exercer outra atividade, sendo que esse meio tempo é manifestamente insuficiente para dar dignidade remuneratória a quem esteja nessa circunstância. Portanto, peço ao proponente que pondere este aspecto. Segundo aspecto, um regime de permanência num município, mesmo pequeno que seja, atribui ao Presidente de Câmara ou ao vereador que esteja nessa situação um determinado estatuto remuneratório. Um regime de permanência numa freguesia que até pode ter eleitores em número superior ao do município dará provavelmente um estatuto remuneratório inferior ao estatuto remuneratório que tem o Presidente da Câmara num município que até tenha uma demografia menor. E, portanto, se nós tratamos por igual as duas situações, estamos, porventura, a abranger executivos nas freguesias que possam ter optado por, ou desejar optar por um regime de permanência, mas o regime de permanência numa freguesia poderá estar longe de dar um estatuto remuneratório também condigno, mesmo que seja de permanência a tempo inteiro, um estatuto remuneratório condigno à pessoa se lhe dar o exercício de outra atividade profissional. Portanto, também acho que deveriam ponderar quais são as implicações financeiras do regime de permanência, para além da questão do tempo inteiro e do meio tempo, nas freguesias, para podermos aquilatar se isso corresponde, pois, a uma remuneração minimamente digna que justifica a proibição do exercício de outra atividade. Eu estou a levantar isto um bocadinho de cor, porque era preciso ter as soluções legislativas, as tabelas em concreto.
Vamos lá ver. O que está aqui em causa, eu percebo esta questão da dignidade, não sei o quê, mas eu acho que não é isso que está em causa neste diploma. O que está aqui em causa neste diploma é, neste artigo, é a questão, pois, mas repare, o que está aqui em causa é dizer assim, ainda casos concretos, um presidente de uma junta, sabendo que tem um estatuto remuneratório que é mais baixo do que o do Presidente de Câmara, qualquer que seja a dimensão do Presidente de Câmara, o Presidente de Junta faça uma legislação deste tipo, olha para isto e opta. Se quer o regime de permanência, sabendo que se tiver o regime de permanência tem restrições ao exercício de outra atividade, ou opta por não ter regime de permanência, pura e simplesmente dizendo que não me compensa, não me serve, eu preciso ter a minha família para alimentar, portanto, eu ficarei como Presidente de Junta sem regime de permanência para poder ter uma atividade cumulativa. Está a ver? E, portanto, na prática, eu acho que a dignidade não é muito para aqui chamada. Isto, nós não estamos aqui em sede de obrigações declarativas
isto
ou
pode
outras.
Eu compreendo, mas isto pode ser muito controverso no domínio do poder local se não for devidamente calibrado. É só isso que eu estou a dizer. Portanto, estou a sugerir ao proponente que possa calibrar as situações em função das tabelas de percepção remuneratória que estas várias situações implicam. É uma sugestão a quem tomou a iniciativa da proposta. Por outro lado, não sei se eu estou a ver isto bem, mas é provável que estas normas, como estava a referir há pouco o deputado Pedro Alves, possam ter que ser inseridas nos estatutos autárquicos. E se assim for, também chama a atenção que então temos que levar em linha de conta, mesmo para os regimes da exclusividade, as nuances que estaremos disponíveis a adotar para os outros titulares que ficam com o regime de exclusividade. Por exemplo, estamos a admitir que, para esses titulares, certas atividades, como certas percepções remuneratórias, como, por exemplo, as decorrentes dos direitos de autor sim, mas está expressamente referido relativamente aos titulares de cargos políticos ou públicos em geral. Se depois aqui tivéssemos uma regra de exclusividade nos estatutos autárquicos, mas não levássemos em ponderação essa faculdade admissível, ficavam com um estatuto mais restrito do que aquele que estamos a colocar para os titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos. Portanto, o que eu estou aqui a solicitar é que se harmonize a solução. Onde houver exclusividade, as soluções de compatibilidade, salvo seja, de algumas funções que não comprometem a exclusividade, também devem estar aqui repetidas depois, acompanhando este princípio de exclusividade. Portanto, há aqui estamos de acordo quanto à ideia, mas ela precisa muito de ser ainda, creio eu, trabalhada nestes vários aspectos.
Eu acho que percebi a questão que o Sr. Deputado Jorge Alcão agora colocou. Eu acho que, por exemplo, isso ficaria resolvido se no artigo anterior da exclusividade, ao se definir as exceções dos direitos de autor, não sei o que mais, que é o artigo que define as exceções, no elenco dos cargos, quando se citar os autarcas, se dissesse sem prejuízo o disposto no artigo seguinte. Ou seja, já se percebe que o artigo seguinte não exceciona os direitos de autor, não sei o que mais, exceciona depois apenas a questão da exclusividade. Mas, enfim, é uma questão técnica. Pois. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Só globalmente, eu penso que na sequência de todas as intervenções, isto deve nos levar a todos a fazer uma reflexão, se calhar um pouco mais maturada, sobre a necessidade de espreitar para os estatutos e leitos locais, de uma ponta à outra, para verificar em que zonas é que há intercruzamento, isto é, sem prejuízo dos serviços terem diagnosticado e identificado. Claro, não é isso, fazer esse levantamento. Não, e é isso, terá que ir às duas, portanto, até para fazer essa avaliação, porque há vários momentos em que se tem havido alterações aos respectivos regimes, até por vezes em leis de orçamento de Estado recentes, que tiveram alterações, e portanto há uma modulação diferenciada que cumpre tentar ver da perspectiva piramidal que sempre regula esta matéria, e portanto verificar se há articulação e entrecruzamento, e pode haver aí o mesmo ganho sistematizador e uniformizador que estamos a tentar imprimir nos outros casos, isto é, os estatutos dos locais, por exemplo, o Estado disperso por 3 ou 4 diplomas, poderá ser útil tentar trazer tudo de volta para um único, e por essa via também dotar o todo de coerência, porque o ponto aqui é também a questão da varia até uma questão complexa, que é há um assunto que foi aflorado pelo Sr. Deputado Jorge Lacão há instantes, que tem a ver com as dúvidas qualificativas em torno do regime do meio-tempo. Porque o regime do meio-tempo e o tempo parcial, aparentemente a mesma coisa, na realidade não são qualificáveis da mesma forma. Até agora, o que é que sucedia? Quem estava em não-exclusividade acabava por ter a percepção de metade da remuneração. Mas isto não equivalia a um regime do meio-tempo, o que é, na prática, estranho, na medida em que o regime do meio-tempo é precisamente a modalidade de perceber metade da remuneração. Portanto, a dúvida sobre se existem 3 ou 2 regimes de exercício de funções é uma dúvida antiga que acompanha o Estatuto de Direitos Locais, porque há quem sustente na doutrina que há um regime de permanência a meio tempo, um regime de permanência a tempo inteiro e um regime de não permanência, e há quem entenda que há um regime de permanência e um regime de não permanência, sendo que o de permanência tem 2 modalidades, o que é um pouco absurdo no sentido em que um regime de permanência a meio tempo necessariamente não pode ser equivalente ou equiparável para todos os efeitos a um regime de permanência a tempo inteiro, e há interpretações, com a Santa CCDR que se pergunta, que vai num sentido ou noutro no quadro da parceristica harmonizadora. E, portanto, e obviamente isto contamina tudo o restante. Estaríamos a alargar um pouco o escopo da intervenção, mas se for numa lógica consensualizadora e de afinamento de redação, eu acho que todos mais ou menos temos uma posição. Pareceu haver um consenso no sentido de ser um aspecto a clarificar, porque depois a outra dúvida incide sobre esta. Ou seja, esta é neutra, mas cá está, numa sala de deputados a falar sobre o assunto, depois perguntando-se aos autarcas pode já de ser menos consensual do que se imagina.
Com a vantagem de nesta sala haver alguns ilustres autarcas.
Mas que possa não ser consensual é substancial, porque há tomadas posições até antigas, quer da parte da ANAF, quer da parte da ANP, sobre todos estes tópicos.
Sim, senhor. Senhores deputados, agradeço. Os 10 minutos que ultrapassámos, no fundo, são compensados pelo quarto de hora de atraso no início da reunião. Agradeço a todos. Amanhã, até ao final do dia, procurarei distribuir os projetos de guião pelo universo dos coordenadores e membros da mesa, pedindo aos seus deputados para, até ao final da semana, nos dizerem qualquer coisa para que no início da próxima semana... só perguntar uma coisa, seus deputados. Próxima reunião... Nós, para a semana, a terça-feira é dia 24 de abril, há plenário de manhã. Eu devo desde já dizer, mas isso não é impeditivo, obviamente, que eu não vou estar em Portugal, vou estar no estrangeiro, mas pedirei um vice-presidente para presidir. Mas querem marcar a reunião para terça-feira à tarde ou para a semana? Querem passar, por exemplo, para quinta-feira depois do plenário? Não sei. Coloca a vossa... Nós tínhamos acertado que a regra é ser à terça-feira à tarde. Para a semana é uma terça-feira especial. Não é por mim. Um dos dois vice-presidentes assegurará a presidência.
Por nós, pode ser a terça-feira à mesa. Só que será às 12h30, será às 15h.
Claro, o plenário pode acabar, sim. Isso sem dúvida. Partido Socialista, qual é que é a opinião?
É sempre possível não ser a 24. Sempre dá então o constrangimento o 26, que seria a data em que se calharia. Se fosse pós-plenário, não sei qual é a agenda do plenário, se é extensa.
Também não sei de cor.
Até votações.
Ah, então é melhor não. Terça? Manter terça. Manter terça-feira. Ok? Então eu falarei com um dos vice-presidentes. Passar é para as 15. Por causa do plenário de manhã. Para tentar não perder a semana, porque quarta-feira é o 25 de Abril.
Sim.
Depois, quinta-feira, há as tais votações, plenária com votações.
Terça às 15.
Eu marcarei para terça às 15 e pedirei um dos vice-presidentes. Muito obrigado, Srs. Deputados.